Cumprimentar também a imprensa que nos assiste, bem como os demais presentes nesse plenário. Para início da nossa sessão ordinária desta quarta-feira, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Pereira, vereador Marrula, vereador Pastor Márcio Vestre, vereador Professor Geli, vereador Dinamélia, vereador Hamilton Filho, vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda, vereador Lisieza Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Vespa que faça a leitura do texto bíblico.
Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciarão o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Atos dos Apóstolos 20, versículo 32 a 35. Palavra do Senhor.
No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos, e posteriormente dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa para avaliação.
Síntese da ata da 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de maio de 2016, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisieza José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Gleb Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência, encaminhadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usou a palavra no pequeno expediente o vereador Pastor Vilmar Silvestre. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores: o Ederson Lopes, Mauro Severiano, Frei Valdair, Sargento Alberto, Pedrinho Porto Rico, Sargento Pereira Júnior e Luiz Lacerda. Na ordem do dia, houve votação de projetos e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 11 de maio, em horário regimental. Leitura de projetos. Leitura de correspondências. Correspondência da Contadoria Geral do Município, encaminha balancete do mês de janeiro e fevereiro, a CMTT, Fundo Municipal de Manutenção, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal do Corpo Bombeiro, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Ciência Social. A Procuradoria-Geral do Município também encaminha para conhecimento dessa casa cópia dos seguintes convênios: Câmara de Dirigentes Logísticos, CDL, Igreja Tabernáculo de Cristo, Casa de Apoio. Leitura de requerimentos. Vereadora professora Geli apresenta uma moção de pesar, assinada por diversos outros vereadores, à família da professora Maria Odete de Brito, com endereço na rua Monteiro Lobato, Jardim Goiânia. Aqui está escrito Jardim Goiânia, está escrito errado aqui. O vereador Paulo de Lima solicita sessão solene em homenagem aos 70 anos do Anápolis Futebol Clube, atual vice-campeão goiano. Vereador Paulo de Lima solicita um horário no grande expediente do dia 18 de maio, às 10 horas da manhã, para uma visita ilustre da diretoria do Anápolis Futebol Clube, comissão técnica e jogadores, na Câmara Municipal de Anápolis. O vereador Sargento Alberto solicita a instalação de mais um poste da rede elétrica entre os postes 17, 18 e 19, da quadra 1 na Avenida Patriarca, no bairro de Lourdes. Entre os lotes. Mas é mais um poste entre os lotes 17, 18 e 19. Não tem como. Entendi. Está aqui o requerimento. Vereador Ederson Lopes solicita serviço de roçagem em toda a extensão da Avenida Perimetral, na Avenida Dona Elvira, bairro São Carlos, segunda etapa. Vereador Ederson Lopes solicita roçagem em toda a extensão da Avenida Perimetral. Na beira do córrego. E o vereador Jair Cabeleireiro solicita lomba faixa de iluminação pública na BR-060, São João, entre o Poço Cerrado e a Faculdade Fibra. São esses, senhor presidente, requerimentos, projetos. Projetos não teve hoje, correspondência. Devolvo a palavra.
Para início da palavra no pequeno expediente, convidamos para o uso da tribuna o vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Cumprimento toda a mesa, cumprimento os novos vereadores e vereadoras, público presente, imprensa presente, telespectadores que nos assistem neste momento. Senhor presidente, o que me leva nesta manhã de quarta-feira de usar a tribuna? Primeiro passo é agradecer aqui o nosso secretário Aguinaldo, o doutor Osmar, toda a equipe de sinalização da cidade de Anápolis, agradecer pelas sinalizações que foram feitas, sinalização horizontal nos seguintes bairros, da Grande Pelo Dovico, São Joaquim, Paraíso, Jardim Calixto, Novo Paraíso, Mariana, Vila União, Copacabana, Reni Cury, Vivian Park, Calistópolis, Gibran, Parque das Primaveras, Residencial Pelo Dovico e o Santa Cecília. Foi feita toda a sinalização lá horizontal. Então nós estamos agradecendo aqui a equipe que lá esteve e fez toda essa sinalização horizontal. Senhor presidente, eu também aqui estive acompanhando ontem a confecção, a construção das calçadas. E graças a Deus, na Vila Pelo Dovico, já estamos acima do bairro Murumbi. De extrema importância, senhor presidente. Aquele trabalho realmente é um trabalho destacado para a cidade de Anápolis. Não é só para a Vila Pelo Dovico, não. Vai ser feito na cidade inteira, principalmente nas grandes avenidas. Isso é o que foi acertado com o prefeito, e o prefeito nos garantiu para a cidade que isso seria feito. E já está lá acima do Murumbi, estive ontem acompanhando, de tardezinha, e verifiquei isso. Senhor presidente, novo vereador, também estou solicitando aqui setas à direita em algumas localidades. Por exemplo, Avenida Faiá de Rana, esquina com a Avenida Contorno. Ali precisa, no meu entendimento, pedir um estudo técnico para que tenha uma seta à direita. Quem vai na Faiá de Rana e vai virar contorno à direita, pega a margem direita ali da Faiá de Rana e vamos entrar à direita livre. Porque tem muita gente que só vai virar para contorno para ir para o lado da Jaiara. E ali fica emberrando no trânsito. E quando abre o verde, vai para frente e vai para a direita. Beleza, não tem problema. Mas quando eu fecho o vermelho, quem vai para a direita está fechado. Aquela direita ali tem que ter uma faixa direita livre, no meu entendimento. Também estou pedindo uma direita livre nos dois sentidos da Avenida Tiradentes, com a Avenida Circular e com a Alameda dos Tamoios. Lá tem um semáforo. E quem está subindo a Tiradentes e descendo, quem está descendo a Tiradentes, eu acho que precisa entrar direito ali na Avenida Circular, indo lá para o Itamaraty. E quem está subindo a Avenida Pedro Lodovico, ou a Avenida Tiradentes, tem também direito de entrar direito na Alameda dos Tamoios, indo para Presidente Kennedy. Eu estive vendo um estudo ontem lá, olhando, verificando, eu acho, no meu entendimento, merecia. Mas nós pedimos um estudo, subindo e descendo, uma seta à direita. Também estou pedindo, senhor presidente, já pedi, alguns quebra-mola, ali na região ali do Novo Paraíso. Senhor presidente, eu queria garantir minha palavra, senhor presidente.
Senhoras e senhores vereadores, por gentileza, nós temos um vereador com o uso da palavra na tribuna. Ele gostaria de ter a sua palavra garantida. Por gentileza, as conversas paralelas.
E queria que constasse meu tempo aí, senhor presidente. Estou pedindo também, senhor presidente, ali para a região do Paraíso, Mariana e Vila União, que são três avenidas duplas ali, que são três nomes diferentes, mas é a mesma avenida. A Avenida Cachoeira Dourada, Avenida Murumbi e a Avenida Ipiranga. Eu estou pedindo aí, pedi já, mas estou comentando já, eu pedi ali vários quebra-molas ou redutores de velocidade. Pedi. E pedi também para novamente, que seja feito um estudo técnico naquelas rotatórias, duas rotatórias que ficam nessas avenidas. Senhor presidente, eu estou fazendo aí um pedido, um estudo técnico, para que se reveja em Anápolis, por inteiro, todas as rotatórias que nós temos. Senhor presidente, no meu entendimento, eu sou engenheiro, mas eu gostaria do estudo técnico e uma resposta. Todas as rotatórias, elas são de diâmetro enorme, senhor presidente. Não sobra espaço para ônibus e para caminhão, senhor presidente. E nenhuma rotatória. Elas estão todas danificadas, não tem o mínimo cabimento. Então, nós estamos pedindo estudo técnico dessas rotatórias na cidade inteira para que a gente tenha uma resposta. Aquela rotatória em frente à antiga entrada do cemitério parque, ali, no meu entendimento, é inviável. Não pode ter aquela rotatória ali. A Avenida Pedro Vico é reta, senhor presidente. Quando tinha a entrada do antigo cemitério, a entrada antiga, tudo bem, mas não tem mais. Ali não tem mais. E a avenida ela é reta. Não tem bifurcação, não tem rua nem à direita nem à esquerda. Então nós precisamos verificar aquilo lá. E por último, senhor presidente, que eu estou lembrando aqui, nós, quando inauguramos a Praça do São Joaquim, da segunda etapa, o senhor estava presente numa noite de uma sexta-feira, um ano atrás, o prefeito João Gomes estava lá inaugurando, eu estava presente, Vossa Excelência também estava, e eu pedi para que fizesse a revitalização da praça do São Joaquim, segunda etapa, a pracinha menor triangular, que fica mais embaixo lá, na Rua 7. E aí a revitalização, senhor presidente, foi feita. Mas, senhor presidente, menosprezaram lá o pessoal, senhor presidente. Não tem um assento para ninguém, senhor presidente. Não tem um assento lá. Não tem. Então, estamos pedindo. Ficou boa? Ficou. Realmente, agradeço ao secretário. Ficou excelente, mas com exceção que não tem nenhum assento. O pessoal lá, de tardezinha à noite, eu passo lá igual passei ontem, tinha gente com os banquinhos, cadeira, colocando lá. Tinha que ter pelo menos 3 assentos, senhor presidente. Então, eu peço aqui uns assentos. Ficou boa, revitalizou, igualou tudo certinho. Ficou boa. Mas estamos pedindo isso. Senhor presidente.
Por gentileza, vereador.
Conclua. Senhor presidente. Obrigado aí, e é o que eu tinha para hoje. Obrigado.
Vereador Pedrinho, nós temos aí algumas interações na área de atuação, né? Aquela região ali, Pedro Mariano também, aquela praça lá se chama Praça 12 de Outubro, porém os bancos estão sendo providenciados, está em licitação, né? Tanto lá para outra praça que foi revitalizada. Agora, curioso, só um instante, vereador, ainda não tinha convocado Vossa Senhoria, agora um instante. Curioso, entre os assuntos que o senhor falou, muito pertinente, mas na contorno com a Faiá de Rana, havia conversão livre para a direita no passado, depois foi retirada. Temos que entender por quê. É interessante. Entre outras, mas vamos em frente, que hoje o uso da palavra está bastante concorrido. Portanto, agora, vereador Sargento Pereira, por gentileza, por até 5 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester. Senhor presidente, vou fazer uso da palavra aqui no pequeno expediente, um assunto muito importante, que é a respeito da saúde. A gente tem observado a saúde, não só no município de Anápolis, mas no Goiás e no Brasil todo, está tendo um corte muito grande no orçamento da saúde. Estava falando com o nosso amigo vereador Eli Rosa. Realmente é temerário o que está acontecendo, porque acredito que pode cortar todo qualquer orçamento, menos o orçamento da saúde. Porque não tem como fazer saúde no grito. Saúde se faz com material médico hospitalar, com profissionais, e os profissionais têm que ser realmente muito bem valorizados, coisa que infelizmente no nosso município não tem sido valorizado. E amanhã, dia 2 de maio, é Dia Internacional da Enfermagem. Enfermeiro que sou técnico de enfermagem, fiquei na base aérea por quase 17 anos, trabalhando diretamente com o paciente. E a gente tem observado no nosso município que tanto o enfermeiro, o técnico de enfermagem, quanto o enfermeiro padrão, precisa de ter um reconhecimento maior. Precisa de ter um reconhecimento maior, porque são categorias que realmente fazem um trabalho diretamente com o cuidado do paciente, faz um trabalho ímpar, porque o médico faz a prescrição e vai embora. E quem faz todos os cuidados, faz todo o apoio psicológico e o cuidado com o pessoal é o enfermeiro. Tanto o enfermeiro quanto o técnico. E, infelizmente, no nosso município, o salário que está sendo pago para esses profissionais está muito aquém do merecido. Tanto a parte de enfermagem, quanto a parte de técnico de gesso, toda a área da saúde está sendo muito pouco valorizada em termos de orçamento no nosso município. Tanto que no dia de hoje estaríamos marcado uma audiência com o Dr. Marcelo Henrique, porém, recebi uma ligação ontem de Brasília, que vai ter uma consulta da minha esposa, e essa consulta é muito concorrida, já tem 4 meses que a gente está esperando. Eu, infelizmente, não terei como ir até o Dr. Marcelo Henrique para estar cobrando algumas orientações e alguns cuidados a respeito da saúde do nosso município. Uma vez que nós sabemos que nós estamos passando por um momento crítico, momento de transição de servidores, e muitas áreas da medicina não está sendo contemplado no nosso município. Eu gostaria de estar fazendo essa parceria com o Dr. Marcelo Henrique, que é o curador da saúde, para que nós tenhamos condições de estar melhorando a condição de atendimento nas unidades de saúde do nosso município. Uma vez que o trabalho da enfermagem e do corpo clínico, no modo geral, na parte de auxiliar do laboratório, fisioterapia, está funcionando bem, graças a Deus. Mas a parte médica, infelizmente, não é porque a administração não quer, mas acredito que nós temos que fazer, que repensar. Nós estamos aqui na Casa de Leis agora com o plano de cargo, carreira e salário. Tem um acordo junto aos sindicatos, mas nós temos que fazer um entendimento para que a gente possa melhorar o salário dos nossos servidores, principalmente os servidores da saúde, que têm um trabalho muito importante, é um trabalho de primeira hora aí. Infelizmente, o salário que esses funcionários têm recebido é muito pouco pela responsabilidade e pelo compromisso que eles têm com o nosso trabalho. Estive recebendo algumas reclamações da saúde e nós estamos aí levando para o secretário, nós vamos estar esperando a nova agenda no Ministério Público e no dia que tiver marcado eu vou estar mandando para o nobre vereador para que nós possamos ir até o Dr. Marcelo Henrique e que a gente possa estar fazendo essa gestão para que possa melhorar cada dia mais a saúde do nosso município. E por último, gostaria de convidar todos os vereadores e a população que nós teremos uma sessão solene para homenagear o Dia Internacional do Enfermeiro, lá na UNE, lá no Salão Nobre do Couto Magalhães, na próxima sexta-feira, às 19h30. Estará sendo entregue, serão homenageados 5 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem no nosso município. Então, gostaria de convidar todos os enfermeiros, alunos, já profissionais, já de longas datas, que nós estaremos escolhendo 11 enfermeiros do nosso município para que a gente possa estar fazendo essa homenagem tão importante e tão necessária em nome deles, homenagear todos os enfermeiros. E desejar a todos um feliz dia do enfermeiro, que amanhã, 12 de maio, comemora-se. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Tudo bem, vereador. Também, para o uso da palavra, no pequeno expediente, vereador Sargento Alberto.
Seu presidente, bom dia. Bom dia aos demais pares, vereadores, vereadoras, a imprensa que transmite, todos aqui fazem parte dessa sessão. Seu presidente, o assunto é cansativo, mas ele é necessário. Ontem eu fiz aqui uma fala citando roçagem em local inadequado, que não é necessário. E hoje eu deparei com a roçagem, maravilha, é necessário, foi um pedido nosso, aconteceu. Pedido para o setor, só que naquele momento, vereador Luiz Lacerda, os lotes lá estão roçados nessa avenida. Roçaram ontem. E a gente muitas vezes tem informação que os lotes não se fazem mais esse trabalho. Que há um ônus que a prefeitura tem por se cobrar, né, dessas pessoas o trabalho. Mas no Somerville, quem desce a avenida vai tomar conhecimento que todos os lotes, à esquerda ou à direita, que confronta com a Avenida Somerville estão roçados. E aí eu trago essa discussão porque recebi ligações, meu Face está cheio de questionamento, olha meu vereador, passou aqui Na avenida, eu moro duas quadras abaixo, ou lateral, e diz que não vai roçar aqui. Aí eu quero perguntar ao secretário, ao prefeito, ou quem quer que seja, que esclareça mais de que forma a secretaria está conduzindo essa roçagem, essas demandas. Porque em determinado momento, nós mesmos citando aqui, a gente cita aqui, através dessa tribuna, que há uma determinação que não se faça. E num outro momento a gente depara que está sendo feito. E a gente fica, então, sem saber o que dizer àqueles que nos procuram, àqueles que nos clamam que esse benefício chegue até eles. E eu tenho mais. Hoje ainda, deparei com a roçagem no mato, na estrada, novamente. Ontem eu falei que hoje detectei outra situação. Está no Face aí, da gente. Fiz, tinha de fazer essa pontuação e registrar, porque senão ninguém acredita. Aí, poxa, por que que lá acontece, na avenida ou na rua, aqui dentro do setor, onde é mais necessário, não acontece? E eu quantas vezes, senhor presidente, usei essa tribuna aqui pedindo prioridades, que fizesse aí um estudo, de que forma ia conduzir isso aí, né, que pudesse atender as demandas, mas dentro de uma prioridade. E agora eu não sei. E eu pergunto aqui, através dessa tribuna, aos nossos secretários, aos senhores que tiver, talvez tenham uma informação mais clara sobre isso, e os demais lotes do Somerville e de outros setores, já que esses lá foram roçados, e os demais vão ser roçados, estarão sendo cobrados alguma taxa, não estarão sendo cobrados, vai ser feito, não vai? Então, queria só deixar aqui aos senhores, porque é difícil a gente usar a tribuna e não fazer alguns questionamentos. E muitas vezes não é para denegrir, não é para trazer transtorno, mas é porque a gente sente que é na obrigação de falar. Porque documentos a gente encaminha, ofícios, requerimentos, mas nada acontece ou nada de resposta vem nos informando a real situação. Agora, então, para a sociedade, para o cidadão, eu tenho que falar alguma coisa, eu não tenho o que dizer. Se eu não tiver nada em mão, eu tenho que inventar. Inventar eu não vou. Mas a realidade, a verdade, eu vou falar e vou registrar. Então está lá, no Somerville, tanto da avenida do lado direito, do lado esquerdo, todos os lotes receberam o benefício da roçagem. E aquele que mora paralelo, na retaguarda desse lote, está perguntando se no dele também, se ele também, né, na verdade, se o vizinho pergunta se aquele que está do lado dele, o lote, que tem um mato lá, numa altura até, eu falo até excessiva já, porque tem 2, 3 metros de altura, se vai ser também receber esse benefício ou essa roçagem. Então eu vou deixar registrado aqui. Que nos dê com mais claridade, com mais clareza, o que que vai acontecer? De que forma a secretaria vai conduzir essas roçagens? Ou vai ser cobrado ou não vai? Ou se faz para todos ou não faz? É um assunto que, na verdade, talvez não leva a nada de alguma forma, mas é um assunto que se cobra da gente, pelo menos da minha pessoa estou sendo cobrado. Talvez por morar mais na periferia, isso chega a gente com mais, né, com mais volume. Então eu gostaria que o secretário nos desse uma resposta, não para mim, mas para a sociedade, para o cidadão de Anápolis, quanto a de que forma vai conduzir essas roçagens aí dentro da cidade de Anápolis. Eu vou à palavra.
É, convidamos agora no final do pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, novos colegas, vereador Sargento Alberto, eu quero dizer para Vossa Excelência que a Vossa Excelência tem razão. Vocês podem ver nos anais da casa aí, na leitura de requerimento, nessa legislatura eu não apresentei nenhum requerimento. Isso eu, não é que eu sou contra requerimento, até no início da legislatura, discutindo assim no parlamento com o vereador Paulo de Lima, que é um dever do vereador, as prerrogativas, eu concordo. Dever mesmo, que a única arma que nós temos na mão é requerimento. Mas para mim, que eu tenho passado por várias experiências nessa casa, não tem validade nenhum requerimento. O que que eu fiz com meus assessores? Tem 3 pessoas agora em 2 secretarias aí, eu não vou citar nomes. Vendo um negócio de tapa-buraco para mim,
e 3, reposição de lâmpadas. Vereador Gé, agora na secretaria. Porque se a gente coloca requerimento aqui, tem que vir aqui, ser lido o plenário, depois voltar, pastor Vilmar. Depois, é muito moroso, é uma via cruz. Então, o que é que eu fiz? Eu pego meu telefone, telefono para o secretário, se tem possibilidade, tal, assim, dou uma satisfação para o povo que me pediram. Então, esse negócio de requerimento, para mim, é um engodo. É um engodo. Que é, eles fingem que atende o vereador. Fica fazendo gente de palhaço. Alguns secretários aí pensam que não tem vereador, que nós pedimos isso, não é para nós, não, sargento Alberto. Nós pedimos para o povo. Nós pedimos para o povo. E eles não acham que a gente não é povo. Então, esse negócio de requerimento para mim, pode ver, eu não sou recordista mais de requerimento. Quando o primeiro mandato em 92, eu entupi esse requerimento. Era meia hora para o meu requerimento. Parecia uma bíblia, sabe? Acabei, fui vendo que não era assim. Não anda. E no caminho, quando chega lá, eles rasgam e jogam no lixo. Muito secretário. Por quê? Requerimento não é lei. Não é obrigado a eles fazer. Então eles pensam que vereador está querendo fazer politicagem e não é bem assim. Concordo tudo que a Vossa Excelência fez. Mas todos os prefeitos e todos os secretários que passaram por outra gestão também foram assim. Não é só isso, não. Não é só essa administração, não. Então a gente fica pé da vida com essa atitude. E me resta 2 minutos e meio. Eu quero dizer que todos nós sabemos, a nível de Brasil, através da rede, que está começou a abertura do impeachment da nossa presidente Dilma. E eu espero que o Senado faça umas colocações certas, vereador Luiz Santos Lacerda. Não com aquela palhaçada que teve na Câmara Federal. Que aquele foi uma palhaçada, baixeza, lambança. Pessoas que estavam votando, não era no teor, no conteúdo do projeto, não, vereador. Estavam votando nos filhos deles, no neto deles, nas mães, nas avós. Aquele, para mim, é uma palhaçada. Agora, eu espero que o Senado, que pelos anais do Senado que a gente acompanha a política nacional, são cabeça pensante. 86%, vereador Gé, dos senadores já foram governador. Isso não é eu que estou dizendo, não. É só você clicar lá no site do Senado. 86% daquelas cabeças pensantes ali, dos 81 senadores, já foram governador. Então, pessoas equilibradas, sabe o que quer, já administrou os seus estados, né? Então é isso. E parece que é 6% ou 9% já foram ministro. Então são outra cabeça, são outra visão, são pessoas que já têm uma bagagem política. Não é aqueles, alguns imbecis, vamos dizer assim, alguns, não todos, dos congressistas lá da Câmara Federal, parece que faz política para brincadeira, levou até canhão lá para soltar, pensando que ia explodir lá por causa da Dilma. Acho que não é assim que se faz política. É uma cambada de moleque ali, né? Então, eu acho que o Senado, nós estamos num sistema bicameral. Eu acho que o Senado, não é que eles têm mais responsabilidade, mas são pessoas que já mais graduadas na política, já são mais experientes na política. São homens sérios, que já governou alguns estados da federação. Então é isso, eu espero hoje que saia ali uma coisa concreta, sim ou não. Então é isso que eu tenho que dizer à população de Anápolis. Então o país está à espera disso e o mundo também. É bolsa sobe, desce no momento exato, o dólar sobe, o dólar diminui. Então nós não podemos dizer, nós não podemos caminhar com um país capitalista, senhor presidente. Nesse regime, ninguém sabe quem manda. Se é sem terra, se é a CUT, se é o governo, se é a oposição, se é a situação. Então, só isso, presidente.
Bom, encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Antes de liberar o primeiro orador, gostaria da atenção de vossas senhorias um instante, por gentileza. Com a evolução das obras do viaduto aqui entre a Goiás, Barão e a Avenida Brasil, nós teremos, nos próximos dias, tão logo a infraestrutura esteja conclusa, para a colocação da superestrutura, do piso do viaduto, nós teremos aí o fechamento da avenida. Quer dizer, os transtornos que já existem aumentarão. E será bloqueado todo o trânsito da Brasil por um período razoável aí, até que se conclua também a parte superior do viaduto. E isso vai acarretar um movimento diferente no trânsito aqui. E a rua Capitão Armando, para quem não conhece essa rua aqui de frente, é Capitão Silvério. Muito bem, Hamilton. Capitão Silvério. Ela vai ter mão única. Inclusive, possivelmente, questionando o CMTT, vai ter o semáforo no entroncamento com a Avenida Brasil, com a Avenida Goiás. E nós teremos mão única aqui, inclusive os estacionamentos na via serão impedidos. Então teremos mais transtorno, teremos que deixar nossos veículos ou usar outro meio de transporte para chegar até a Câmara. Então isso vai acontecer aí nos próximos dias, porque a gente tem visto aí, percebido o avançar das obras, que está em um ritmo bastante interessante. Eu acho que tá bem dentro do cronograma físico da obra. Portanto, vamos nos preparar para isso também, mas seremos comunicados oportunamente, oficialmente, dessas alterações do trânsito aqui na nossa região, na região da Câmara Municipal. Para o uso da palavra, no primeiro momento, no grande expediente, vereador Paulo de Lima, líder do governo nessa casa.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia, imprensa, bom dia, os colegas que trabalham com a gente na Câmara. Presidente, eu vou dividir o tempo com o vereador Glemmer, que me pediu 5 minutos, eu vou ceder 5 minutos para ele, tranquilamente, porque o assunto meu é rápido.
Por 5 minutos, então, vereador.
Eu pedi ao pastor Valdir que comece a marcar o tempo. Os cumprimentos não devem ser descontados, presidente. Pronto, pastor Valdir. Vamos seguir a norma da casa para não ter... Primeiramente, eu queria agradecer a população por pagar os impostos, né, e a gente ter as obras na cidade de Anápolis. O CMTT está fazendo a sinalização ali na Praça dos Romeiros. A gente que mora naquela região ali está fazendo a sinalização. Isso é com o dinheiro do povo. Então, é o dinheiro do contribuinte. Agradecer ao Aguinaldo e ao pessoal do CMTT por estar fazendo o serviço, mas não passa de uma obrigação do CMTT de desenvolver o serviço. E também agradecer eles, a população, por nós ter corrido atrás daquela longa faixa lá na Avenida Uruana, em frente ao supermercado Tocantins. Queria agradecer mais uma vez, tive a reunião lá ontem com a população, estão muito satisfeitos porque diminuiu bastante o acidente naquela região. E também eu queria deixar aqui uma reclamação, é sobre lá no Jardim Progresso. O pessoal do Tapa Buraco, o Anselmo e demais colegas lá que fazem o trabalho, eles foram lá ontem, tampou 2 buracos. Na mesma rua ficou 10 buracos. Então eu acho que nós devemos olhar isso aí direitinho, o Anselmo e toda a sua turma, que hora que partir isso para um local, podemos fazer tudo ali, pelo menos aquela rua teria que ser toda feita. Então na mesma rua não foram feitos os serviços. Então, muitas vezes aqui na Alexandrina, o vereador Glemmer sabe disso, vai lá, tampa 2 buracos e volta depois. Eu acho que tinha que ter um planejamento bem sério, somente agora que está na seca, né? Então, não tem tanta pressa assim, porque quando está na chuva, a coisa complica muito. Aí, às vezes, o buraco aumenta muito. Mas agora, eu acho que deve fazer um planejamento bem melhor. Muitas vezes, nós, pessoal de todos os bairros vereadores, fazem os requerimentos, pede para tampar o buraco e acaba que vai lá, tampa 2 buracos para atender um ou outro vereador, né, Gleme? Atender outro vereador, o Jean, ou seja o Hamilton, seja o Vespa lá no bairro. Do Vespa mesmo já aconteceu muito isso, de tampar um buraco e não tampar outro. O sargento Alberto mesmo aqui hoje reclamou bastante sobre a limpeza dos lotes, né, que está sendo feito, mas eu tenho certeza, vereador, que o César Donizete não tem nada contra o senhor, não. Às vezes é falta de entendimento, com certeza estará fazendo todo o serviço na cidade e a gente estará conversando com ele hoje sobre esse assunto que o senhor reclamou aqui hoje, que é pertinente à cidade de Anápolis. Então, eu tenho certeza que não tem nada contra o vereador. O senhor é companheiro da administração e a gente está junto para isso, né, para cobrar isso aqui. E essas calçadas que estão sendo feitas em toda a cidade é uma obra do governo municipal, do nosso prefeito João Gomes. Então, essa obra aí não tem bandeira, é a bandeira da cidade, é a bandeira de todos nós, né, que fazem parte da cidade. Então, na Pelo do Vico, que seja na Brasil, onde que for, eu acho que tem que ser feito na cidade inteira. Então, não é bandeira de vereador, não é nada. O vereador dizer aqui que faz reunião com o prefeito todo dia, por isso que eu estou marcando reunião com o prefeito e não estou conseguindo. Porque tem só uns vereadores que estão falando com o prefeito todo dia. Então, é complicado. Todo dia chega um recado do prefeito aqui. Eu acho que deve estar tendo alguma interpretação com o prefeito, porque o prefeito atende a todos os vereadores na cidade de Anápolis. Eu sempre converso com ele, não tem problema nenhum. Às vezes, uma coisa ou outra, a cidade é muito grande, problema tem demais da conta, né? A cidade cresce em todos os sentidos. Então, os problemas surgem todo dia, tem um problema novo. E a nossa arrecadação... vereadoras, diminuiu muito. Então, a gente sabe que a coisa está complicada, não só em Anápolis, mas em todo o país. Mas tentado, o nosso prefeito João Gomes tem tentado fazer da melhor forma as obras na cidade de Anápolis. Esse calçamento mesmo que tem dado polêmico aqui na Câmara, todo dia tem um vereador que vem cá e fala que é ele que está fazendo a calçada, e eu acho que ele, financeiramente, eu acho que ele não vai dar conta de fazer em toda a cidade. Quem faz é o município. Então, o município de Anápolis é que está fazendo esse calçamento em todo mundo. Já é uma parte, né, da expansão do transporte coletivo e tudo mais que está sendo feito. Porque para você passar um ônibus à beira de uma pista, tem que ter uma calçada para que o pedestre passe nela. Então já faz parte do corredor de ônibus essas calçadas, já está no projeto. Então é um projeto antigo que está sendo feito pouco a pouco. E evidentemente, Dina Amélia, quanto você fazer um corredor de ônibus, temos que ter uma calçada digna para a pessoa passar. Então, eu acho que isso aí é normal e não adianta outras pessoas querer levar flores para ele que não vai resolver nada, né? Isso é o imposto da população anapolina, né? Então, e também lá na Jaiara também teve um mutirão muito grande de tapa-buraco, de pintura e tudo mais, que está precisando de fazer mais ainda. Então, foi uma obra do prefeito João Gomes fazendo para a Grande Jaiara, que é uma cobrança de todos nós vereadores. Todos os vereadores fazem requerimento todos os dias lá. Está sendo feita também a reforma da Praça Pedro Junqueira, em frente à loja maçônica Pedro Junqueira, né, que é um pedido também do vereador Paulinho, mas de todos os outros vereadores. Então, é a prefeitura, é o prefeito João Gomes que está fazendo a reforma lá, é a administração com o dinheiro da população, com o dinheiro do povo. Então, a gente não tem que agradecer muito o secretário, não. A gente tem que agradecer mais é o povo de pagar os impostos. Obrigado a todos.
Concedo a fala no grande expediente por 5 minutos ao vereador Gleibon Martins, que teve o seu tempo dividido com o vereador Paulo de Lima.
Obrigado, senhor presidente, em exercício, Jackson Charles, bom dia a todos. A pessoa de vossa excelência, cumprimento todos os vereadores, imprensa presente, telespectadores nos assiste pelo canal 5, Rádio Manchester e todos que faz presente aqui. Senhor presidente, o assunto que nos traz nessa manhã são um assunto que vamos abordar e convidar também, fazer uns convites. No começo do meu mandato, nós fizemos um levantamento, que foi dito de trânsito, vereador Vespa. O vereador Paulinho me antecedeu, falou sobre o trânsito, do trânsito e outras pessoas. A minha preocupação maior é que no começo do mandato, nós fizemos um levantamento, buscamos ao CMTT uma estatística de quantos acidentes têm acontecido no viaduto, pastor Márcio Silvestre, da universitária com a presidente Kennedy. Todo dia que eu passo ali, acontece acidente. Todo dia que eu passo ali, tem acidente. E a gente vê aqui os vereadores falando em arrecadação. A cidade tem arrecadado bastante, vereador Eli Rosa. E um problema constante ali, um problema que vem se arrastando há longos tempos. Fez-se o viaduto para ele evitar acidentes. Todo dia acontece acidentes. Eu passei lá, dois motoqueiros caídos ao chão lá, outro carro lá. Todo dia tem acidente ali. Aquela ponta daquele iceberg ali, ó, daquela mureta ali, não sei o que é aquilo lá. No centro da cidade, aí se fala em mobilidade urbana. A mobilidade urbana ela é composta pelo pedestre. Ele só pensa no carro, só pensou no carro ali. Hoje, passar ali é um Deus nos acuda. Pessoas passar a pé ali no viaduto da presidente, no centro da cidade, vereador Jackson. No centro da cidade, é impossível. Impossível passar pessoas a pé ali. Impossível. A pessoa está concorrendo com o carro, o pedestre. E sem dizer a quantidade de acidente que está lá. Quando eu fiz o nós pedimos ao CMTT o estatística e pedimos ontem, pedimos de novo, novamente. Está para chegar para nós a estatística. Deve ter dobrado o número de acidentes naquela localidade, no viaduto da Presidente com a Universitária. Foi muito bom aquele viaduto. Não estou reclamando do viaduto. Estou reclamando do problema que é constante e não se toma providência. O CMTT não se toma providência. Na época que nós fizemos a reclamação, foram lá, pintou de zebra aquela mureta, que a mureta era da cor do asfalto escura, as pessoas estavam batendo na mureta. Parou de bater na mureta, naquela proteção. Agora, carros com carro, moto com moto, enfim, todo dia acontece acidente ali. Gostaria de pedir ao CMTT resolver esse problema. Se tiver que tirar aquela ponta da mureta lá, de proteção, seria o ideal. Fizeram, é como se fosse uma rotatória, que não seguisse para a Presidente subindo. Então, é muito complicado aquilo ali. É um problema que tem que ser resolvido, porque pessoas estão perdendo bens materiais ali, os hospitais ficam onerados devido a grande quantidade de acidente, porque um acidente com trauma, um quebrado, uma perna quebrada, um ombro, enfim, é mais caro do que uma pessoa passar mal e ir lá tomar um remédio, sabe, porque a recuperação é muito, muito mais dolorosa e lenta. Então, assim, eu peço que o CMTT tome a providência, porque ele está terrível. Tem que resolver aquele problema lá. É um problema recorrente. Não tem faixa de pedestre para os pedestres passar com segurança. Já não tem segurança. E não tem faixa de pedestre, já não respeita. Então, se coloca um semáforo ali, eu resolvo. Faça um estudo para resolver aquele problema lá, que é a problemática do viaduto da Presidente com a Universitária naquela rotatória superior. Outro assunto que nos traz também nessa tribuna, que amanhã, aqui na Câmara, vamos ter uma audiência pública, vereador Jackson Charles, dos soldados da aeronáutica, os ex-militares da aeronáutica, concursados, fomos concursados, eu sou oriundo da aeronáutica, nós fomos concursados, fizemos um concurso público federal, ficamos 6 anos, após os 6 anos eles vieram dispensando as turmas dos soldados especializados. O nosso quadro, vereador Vesa, não podia chegar até oficialato, o quadro de soldado especializado. Então, foram, na época, um brigadeiro, um comandante lá, resolveu extinguir o quadro e estamos abertos ainda, está aberto. Nossos nomes estão nas fileiras da aeronáutica, a gente puxa lá, nós estamos no CAGED, no CANIS, da aeronáutica ainda, e estamos buscando isso, vereador Eli Rosa. Nós tivemos o nosso representante da AFAB, é uma associação que temos da AFAB, esteve até nos Estados Unidos buscando pela OEA, lá nos Estados Unidos, uma resposta. Então, amanhã à noite, às 19 horas, estaremos aqui no plenário, uma audiência pública, vem os líderes de Brasília, esteve recentemente nos Estados Unidos para trazer uma notícia a todos os S1, os ex-militares da aeronáutica. Convido a todos a participar dessa grande audiência pública amanhã, às 19 horas, no plenário da Câmara. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Gleimo. Convido para fazer uso da palavra no grande expediente por 10 minutos, o vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos, convido para fazer uso da palavra em 10 minutos no grande expediente.
Em exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimento os demais pares, cumprimento a imprensa, assinantes do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, demais pessoas que nos prestigiam nesse plenário. Quero aqui saudar nesse plenário a presença do delegado regional, Dr. Fábio Vilela, e em nome dele, saudar a todos os policiais civis, vereador Jackson Charles, pelo dia do policial civil, que foi ontem, 10 de maio, essa instituição que tem se esforçado e contribuído aí com a sociedade. Nós sabemos da batalha árdua que é, certamente, o enfrentamento contra a violência, contra os malfeitores, mas sabemos da dedicação, sobretudo aí, dos policiais civis, dos agentes, dos escrivões, dos delegados. E nós, em nome do delegado Fábio Vilela, que aqui se encontra presente, cumprimentamos toda essa classe de profissionais pelo dia do policial civil ontem, 10 de maio. Mas, senhoras e senhores, eu gostaria de abordar, e foi até pertinente a fala do
colega vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Li Rosa, porque eu abordaria aqui já uma preocupação e que tem falado reiteradamente, recorrente, de forma recorrente, de muito. E aí pedir ao líder do governo, mais uma vez, que tente sensibilizar o prefeito para que elimine esse gargalo. Qual que é, vereador Geli? O CMTT, a CMTT, é responsável pela gestão do trânsito. Nós encaminhamos as demandas, apontamos as possíveis intervenções e às vezes são até autorizadas, vereador Jacques. O que ocorre é que, infelizmente, lamentavelmente, após essa aprovação, a CMTT não tem as atribuições e nem as ferramentas para executar o que ela autoriza. Vai para a Secretaria de Infraestrutura e isso tem se arrastado. Fazendo aqui um justo reconhecimento ao esforço do profissional servidor Anselmo, que não é o responsável direto por determinar, mas por executar aquilo que chega na mão dele, ele realmente tem feito e nos ajudado. Mas vejamos, essa semana, mais uma vez, a TV Tocantins, a TV Anhanguera, foi acionada na nossa região, vereador Hamilton, vereador Paulo, vereador Gleime. Por quê? Porque desde 2013, nós lutamos para implantar algumas intervenções. Especialmente eu consegui alguns semáforos, eu agradeço à CMTT. Mas vejamos, nós temos autorizado, vereador Jacques, 2 semáforos em pontos cruciais. E um deles foi alvo da reportagem essa semana, que é ali no cruzamento da Avenida das Rosas, na I Xavier e Rua Sozânia. Essa semana, vereadora Mir, só conhece muito bem aquele local, nós tivemos mais uma reportagem ali da TV Anhanguera, cobrando insistentemente, e eu quero parabenizar aqui os moradores, porque infelizmente nós não estamos realmente conseguindo a solução. Eu dou a mão para o palmatório, vereador Alberto, que tem 3 anos que eu tenho lá uma resposta, aguardando a execução, autorizado, pedido de nossa autoria. Mas, lamentavelmente, ontem eu fiz um questionamento a Aguinaldo. Você está aí há poucos dias, como o diretor, eu reconheço o esforço do seu, do Ale, mas é o seguinte, tem ou não tem semáforo para implantar? Porque a questão é a seguinte, apenas depois que ocorrem os acidentes graves ou até, infelizmente, fatais, como foi o caso na rua Ipameri lá, que nós cobrávamos a lombada e só depois que teve um acidente fatal que implantou, como teve o capotamento na rua Bolívia só depois que fechou com as tartarugas. Então, são demandas que muitas vezes poderiam ser evitadas os acidentes. O que eu quero dizer é que a prefeitura tem que parar de insistir com esse erro. Dê a condição para a CMTT executar o que ela própria autoriza. Porque nós ficamos cárcere num discreto. Agora vai lá e instala o semáforo. Não foi nós, viu, Jacques? Nenhum método. E com razão. 3 anos depois, a população tem razão de chamar a TV Anhanguera, de dar publicidade, porque já cansou de pedir para mim, já cansou de pedir para o Hamilton, já cansou de falar com o Gleime, com o Paulo. Então tem que achar outra saída mesmo. E vereador Pedrinho, foi bom Vossa Excelência retornar, que eu estou falando de semáforo, e que tem relação direta com o pedido que o senhor fez na Alameda dos Tamoios. Quer dizer para Vossa Senhoria, que eu reconheço o esforço do senhor ali, está tentando tomar conhecimento de uma situação, mas eu vou antecipar para o senhor que aquela intervenção, que ao contrário da que é a pretensão dos nobres colegas, das pessoas que pediram para o senhor aquilo ali evitou acidentes que nunca mais teve aqui naquele cruzamento, que foi ali no cruzamento da Tiradentes, Calamento dos Tamoios e a entrada do Itamaraty. Não tem que mudar, tem que manter o que está certo, tem que melhorar o que está errado. 4 mil pessoas residentes no bairro Itamaraty aprovaram aquela intervenção. Os moradores que querem mudar isso, Jacques, porque tem veículos pesados e querem facilitar a sua retirada para não fazer um contorno numa praça. Eu olho ao interesse coletivo. De frente a esse local, vereador Dinamélia, tem um cidadão com autopeças que me ajudou, espendurou o banner lá e nunca mais teve jeito de estacionar carro no comércio dele, mas ele reconheceu que o interesse coletivo sobrepõe ao particular. Eu não tenho medo de desagradar a AB. Eu tenho interesse de satisfazer a coletividade, vereador Jacques. Porque o resultado foi muito benéfico. Assim como nós fechamos ali, vereador Mauro, de frente ao Banco Brasil, da presidente, aquele retorno, nunca mais tivemos acidente grave.
Aos poucos foi fechado o canteiro central, só um minutinho, Pedro. Aos poucos foi implantada a botoeira. Então, a gente tem que avançar e não regredir. A Alameda dos Tamoios tem que ser mantida como está. Não é A ou B, um, dois morador que tem que decidir. É o estudo técnico que foi feito e aprovado. Então, com devido respeito, é bom que se observe. Vou dar em atenção ao senhor 30 segundos, porque eu ainda tenho que falar outra coisa.
Senhor vereador, o meu intuito foi apenas fortalecer o seu pedido. O semáforo lá...
Seu microfone está desligado, vereador.
O senhor está de parabéns.
Vereador Pedro Porto Rico, seu microfone está desligado.
Pedrinho, eu confesso que entendi que o pedido fosse ao contrário, que era para mudar o sentido, mas... Pois não.
Então, nobre vereador, o meu intuito foi apenas fortalecer o seu pedido que foi feito há um ano atrás. Lá é de extrema importância aquele semáforo. Eu quis apenas enriquecer e dizer que, se o senhor olhar hoje, ou qualquer outro dia, ou qualquer um outro vereador aqui, ou qualquer uma pessoa da população napolina, que for subindo a Tiradentes, quando o sinal está verde, ele pode seguir em frente, virar à direita, etc. Mas quando ele está vermelho, senhor vereador, ele não tem a condição de virar à direita somente. Eu pedi uma seta à direita na Alameda do Tamoios. E, em consequência, só para concluir, e descendo a Tiradentes, quando está verde, ele pode seguir em frente, virar à esquerda, etc. Mas, quando está vermelho, vereador, ele não pode virar direito. Só pedir seta à direita.
Entendi,
só
Pedrinho.
Só para fortalecer
Eu não entendi exatamente então, tá bom, isso, mas obrigado, só para esclarecer, segundo a CMTT, não pode virar, abrir a direita livre, que seria, a princípio, uma... Porque a hora que fecha, abre para os condutores do Itamaraty. Então, seria o risco. Então, foi por isso que, na época, nós... Também observamos isso, mas de qualquer forma eu entendi que o senhor quisesse mudar o sentido da vima. Mas de qualquer forma, agradeço a participação. Eu confesso aqui, gente, que por último, eu só quero...
Peço aos senhores vereadores que atentam a fala do vereador que está na tribuna, Paulo, por gentileza.
Por favor, Vossa Excelência, posso ouvir também. Só para encerrar, eu quero dizer aos senhores, para que seja gravado e com toda a transparência do mundo, que agora, hoje, ontem, 10 de maio, nós tivemos complementadas as informações que instruem o projeto de lei do plano diretor. Portanto, em tese, vereador Ederson, Vossa Excelência também é relator do plano do perímetro, em tese, a nossa responsabilidade de avaliação do mérito inicia-se hoje. O que não é verdade, Jackson? GR. Porque nós já fizemos reunião com o núcleo gestor, audiência pública, reunião na CIA, acolhemos emendas, ou seja, nós adiantamos 40 dias que eu recebi o projeto dia 1º de abril. Então, ontem, essa casa recepcionou as demais informações que eu solicitei, que, aliás, deveriam ter sido solicitadas na CCJ. Então, eu tenho 7 dias, prorrogado por mais 7 dias, para avaliar e para, eventualmente, emitir o parecer favorável ou não, porque eu posso detectar qualquer outra necessidade. Agora, eu quero deixar bem claro e registrado os anais da gravação, que o nosso interesse é dar sempre celeridade. Mas quando não tem os elementos para se analisar, eu não sou mãe de nada. Eu não dou conta de avaliar sem os documentos. Agora nós vamos confrontar as atas dos seminários, das oficinas, da audiência pública, o parecer técnico com a cidade, com o projeto que foi encaminhado. Agora sim, nós temos os elementos e a munição necessária para analisar. E até proponho que seja um esforço concentrado, reunidas as comissões no termo do artigo 50 do regimento dessa casa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. O líder do prefeito não está presente. Antes de passar a fala para o próximo orador, eu queria... Líder do prefeito, eu gostaria de sugerir a vossa senhoria, líder, eu estou me dirigindo à fala ao senhor, vereador Paulo de Lima, por gentileza. Eu gostaria de sugerir ao senhor que o senhor fizesse uma convocação, eu estou vendo aí uma reclamação muito grande dos vereadores da base, com alguns serviços, inclusive vossa senhoria foi ali e fez algumas colocações. Fazer uma reunião com o prefeito João Gomes para a gente externar ao prefeito algumas insatisfações no sentido de melhorar os partidos da base, os partidos e os vereadores tiverem interesse,
para externar os seus, seus descontentamentos, porque é um momento importante, tanto para o vereador quanto para o prefeito, e às vezes o prefeito gostaria de prestar um serviço para o guardado e não sabe o que está acontecendo. E o tempo está passando, às vezes muito secretário cansado, diretor cansado, e está precisando de um puxão de orelha. Então eu sugiro, vereador Paulo de Lima, que o senhor convoque uma reunião com o prefeito municipal, com os vereadores interessados, para externar esses problemas e apontar os problemas para que ele possa tomar providência e assim dirimir um pouco dessas reclamações feitas pelos vereadores. Cedo a fala por 10 minutos ao vereador Vespa.
Já depois. Não.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Lisiero José Borges, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa presente aqui, fazendo a cobertura de mais essa sessão ordinária, e de uma maneira particular, cumprimentar a toda a população que está nos ouvindo e nos assistindo aí pelos meios de comunicação. Presidente, eu quero usar esse grande expediente. O assunto tem a ver com o que está sendo discutido aí ontem e hoje. Só que eu quero deixar bem claro que não é uma crítica. É ficar bem esclarecido que essas reclamações que estamos fazendo aqui, no meu entendimento, é para ajudar ao prefeito. Por que que eu estou dizendo isso? Eu quero, primeiramente, parabenizar o prefeito João Gomes por essa atitude que ele tomou de uns 40 dias para cá, de fazer os mutirões na cidade. Foi discutida a questão de limpar lote, não limpa, coisa e tal. Eu concordo plenamente com a atitude que foi tomada no início do ano. Deixou de limpar os lotes particulares para poder limpar as praças, os canteiros, sendo das coisas públicas. Só que eu próprio, no caso, tive uma conversa particular com o João no mês de fevereiro. E apesar de não ter dado certo aqui o projeto, não vamos entrar nesse detalhe, foi rejeitado, para que ele encontrasse um meio de limpar a cidade, porque estava tendo muita reclamação e estava muito feio, pegava mal para a administração. E logicamente que saiu essa questão do mutirão. Então eu acompanhei na região do GER, lá Recanto do Sol, ficou um trabalho perfeito, logicamente ficam alguns detalhes para trás. Foi feito o segundo na região do Vivian Park, do Pedro Mariano, do Pedrinho, naquela região. E o terceiro mutirão foi marcado na região sul, a região onde eu moro. Ali na região sul, esse mutirão envolve Vila Esperança, bairro São João, Arco-Íris, Jardim São Paulo, Giovanni Braga, Setor Sul, Santa Clara, Polo Centro 1 e 2, Calistolândia, Itatiaia, Jamil Miguel, Parque São João e adjacências. Só que acontece que o mutirão lá foi no sábado do último dia de abril, dia 30. E o que que acontece? A máquina, a usina lá que fabrica a massa asfáltica, ela quebrou na quinta ou na sexta-feira. Então o que que acontece? Foi lá o prefeito, foi os secretários, só que infelizmente não aconteceu o mutirão. Logicamente que teve justificativa, passamos aquilo lá pessoal. Então, mas o mutirão é só de tamba-buraco? Não. Mas quando faz o tamba-buraco, depois vem o CMTT fazendo a sinalização, vem a limpeza, uma coisa depende da outra. E naquela oportunidade, naquele sábado ali, foi passado ali para a população a explicação que a usina tinha quebrado e que na próxima semana... O Leonardo diz que segunda e terça, direcionar toda a equipe da prefeitura como se fosse um mutirão para que fosse feito naquela região. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Foi feito lá uma equipe de tampa-buraco, uma equipe pequena, uns 3-4 dias no caso, mas logicamente, como eu disse aqui, 12 bairros, não supriu toda aquela necessidade. Foi lá também o Tonhão com a sua equipe, quero deixar os parabéns para ele, mas ele com a equipe lá com a pá mecânica e 3 caminhões numa região imensa daquela. Então quer dizer, não foi feito 5%, porque essa questão de levar o entulho
Lá para o aterro é longe demais, até que dá uma viagem e volta. Então, por que, que eu estou dizendo isso aqui? De repente, muitas das vezes, o prefeito nem tem conhecimento disso. É o que está sendo questionado aqui pelos nobres colegas. Então, eu quero fazer uma prestação de conta para a comunidade, o que está acontecendo, explicando o que, que aconteceu. E, na segunda-feira, eu fui lá para ter uma audiência com o prefeito, explicar pessoalmente isso aí para ele. Mas, infelizmente, ele estava para Goiânia, ficou de marcar uma audiência para mim conversar com ele, para que a gente possa esclarecer esses pontos. E eu sei a dificuldade, porque está aí o cronograma, cada sábado numa região. Logicamente que no sábado passado foi para Jaiara, então assim, vai ficar difícil de arrumar uma brecha aí para poder voltar na região sul para fazer aquele trabalho. Só que eu quero dar aí essa explicação para a população, o que, que está acontecendo, e também para o administrativo, que é o prefeito e todos os secretários. Então, para que possa rever isso aí, possa arrumar uma forma de voltar naquela região, porque foi feito algumas coisas durante 3-4 dias, mas muito simples. Então, falta 95% para terminar o serviço daquela região. E quando eu digo isso, essa reclamação de todos os nobres colegas aqui, é o seguinte: a população cobra, mas quando não vai numa região, paciência, está todo mundo ali insatisfeito, mas é uma insatisfação aceitável. Agora, quando faz na região, que limpa um lote numa rua e não limpa no outro, é um tapa na cara daqueles que não aconteceu o serviço. Então, isso acontece de uma maneira geral. Então, fica aí um alerta para o nosso prefeito, para os nossos secretários, para que possa voltar naquela região e possa ali concluir aquele trabalho. E o motivo de eu estar aqui fazendo esse esclarecimento para que a população nos ouça e que também o administrativo é porque eu fiquei preocupado. Como disse o nosso amigo Maurão, um passarinho verde veio no meu ouvido e me falou que aquela região ali, de repente, não precisava de muita assistência, porque o vereador que morava naquela região, ele não era da base do prefeito. Então, eu não quero acreditar nisso. Eu tenho certeza que o nosso prefeito não tem esse pensamento. Mas, infelizmente, eu ouvi de pessoas de dentro da prefeitura que não precisava preocupar muito com aquela região, não, que aquela região, o vereador não era da base do prefeito. E também não sabia muito por que eu estava reclamando, porque estava fazendo uma praça naquela região. Eu quero deixar bem claro para essas pessoas que têm esse pensamento e para a população, é muito bem-vindo, é uma luta. Agradeço a Deus todo dia por estar acontecendo aquela praça. Agradeço o prefeito César Donizete por ter conseguido aquela permuta. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. A praça está sendo feita no bairro São João. E eu disse aqui que tem 12 bairros. Então esses outros 12 bairros precisam também receber o benefício do mutirão, que é uma coisa que aconteceu nas outras regiões, então por que não acontecer naquela região? E se de repente alguém tem esse pensamento, essa postura, que de repente precisa atender as pessoas, vereadores que são da base, que são do PT, aí fica complicado, porque o nosso prefeito é pré-candidato e logicamente que na minha região lá, para não ter nada, tem 8 mil votos. Então acho que faz uma inteirada boa aí na hora da sua reeleição. Então fica aí o meu apelo para que possa voltar naquela região e possa ali terminar aquele serviço. O que eu tinha no momento, dá o restinho aqui, ó, uma parte para o vereador Jerry. Então, valeu, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, vereadora Miriam, vereadora. Seria vereador Pedro Mariano, mas ele vai dividir o seu tempo de 10 minutos com a vereadora Miriam. Portanto, 5 minutos para cada vereadora Miriam.
Obrigada, viu, Pedro? Pedro, verdadeiramente, quem o conhece, ele é muito cavalheiro. Eu tá até ali cobrando em cima do cavalheirismo. Eu e a vereadora doutora Dinamélia, um dia visitamos o Pedro Mariano e acabamos com o bolo de mandioca da esposa dele lá, né? Pedindo que trouxesse aqui. Eles são muito educados e gentis. Obrigada, Pedro. Bom, senhor presidente, novos pares, eu estou ouvindo falar muito, eu só queria dar uma pincelada em cima do que foi falado do prefeito fazer ou não fazer as obras em determinados bairros. Não sou base de apoio ao prefeito, não vou fazer campanha e não vou votar no prefeito, neste prefeito, neste candidato a prefeito. E ele sabe disso, é de uma forma muito clara. E eu ainda tenho que agradecer aos secretários. Tem secretários nessa gestão que, pela dignidade do trabalho, quando nós pedimos um trabalho que é necessário fazer no bairro, como eu estou amolando o Leonardo lá pelo Itamaraty, como eu tenho pedido muita coisa no atendimento à saúde, às pessoas carentes, ao doutor Luiz Carlos, que eu fui atendida no UPA ontem, eu agradeço. Era um senhor idoso, que a família não tem de onde tirar, que precisava do atendimento, o doutor Luiz Carlos me deu atenção, encaminhou esse atendimento, deve estar resolvendo esse problema na área de saúde hoje. Então, vereador, é dignidade dos secretários, é dignidade do trabalho deles. Não existe falsidade, não sou bancada de apoio, mas o que nós pedimos é em prol da cidade, é o nosso trabalho de fiscalizadores das necessidades do município. Então, muitas vezes eu sou atendida e eu cobro mesmo. E é nessa cobrança que nós estamos aqui pedindo ao município, eu me comprometi com o doutor Rubens Arantes, eu falei isso aqui anteontem, né, de estar no CMTT, pleiteando a vaga de idosos, a vaga para melhor idade nas ruas, que a lei não está sendo cumprida. Aquela dia que eu falei, a lei não estava nas mãos, a lei está agora nas minhas mãos, uma lei do ano de 2006, infelizmente já não tem sido cumprida. Então, nós vamos estar lá. E eu gostaria de falar, de pedir ao senhor presidente, senhor presidente, nós, eu e o vereador Jean Carlos, estamos encaminhando o ofício a Vossa Excelência de uma sessão solene. Nós estamos assinando, pedimos para digitar. Eu quero ressaltar a presença do nosso delegado regional, doutor Fábio. Muito nos honra a sua presença aqui hoje, doutor. É uma honra tê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho que o senhor e toda a sua equipe, delegados, escrivães, todos desempenham no nosso município. Parabéns. E nós vamos, senhor presidente, estar marcando agora, no dia 19, na próxima quinta-feira, sem ser essa, a outra, sem ser amanhã, às 7, uma sessão solene para homenagear os nossos policiais civis. Nossos policiais civis, os que já estão aposentados, né, que fizeram a sua história, dignificaram o cargo que ocuparam, e os atuais também. Nós sabemos que, se nós pudéssemos abrir, nós teríamos que homenagear no mínimo 100, 200, 500 pessoas. Mas nós não vamos poder fazer isso. Então, nós pedimos ao nosso delegado regional que possamos fazer homenagem a 10 ex-policiais, homens ou mulheres, porque as mulheres também muito dignificam esse cargo, as delegadas, né? Homens e mulheres, 5 que estão aposentados, já deram a sua contribuição à sociedade, e 5 que estão na ativa. Então, já gostaria de deixar esse convite, esse pedido a Vossa Excelência, né, senhor presidente. Nós já vamos estar assinando agora, eu e o vereador Jean Carlos, já deixa marcado, e todos que nos assistem, nos ouvem, que possam participar conosco. Essa sessão solene, ela vai acontecer na sede da Delegacia Regional, lá em cima, no DAIA, perto do DAIA, né? Entre o Posto Presidente e o DAIA, às 9 horas da manhã, viu, vereador Eli Rosa? Gostaria de contar com a presença de todos os vereadores lá da casa. As pessoas, não é eu e o vereador Jean que vamos indicar, mas nós pedimos a indicação da própria Polícia Civil dos nomes. Não são nomes, eu vou indicar um amigo, não. Nós pedimos que, por merecimento, eles nos passem o nome daqueles a serem indicados. Então, eu quero contar com a presença de todos e quero dizer que eu gostaria de, mais uma vez, nesse microfone, fazer um pedido ao secretário de obras, o senhor Leonardo, que ele possa agir lá na Alexandrina, agir na forma de tampar buraco, de resolver os problemas das ruas. Estão lá. No Itamaraty está muito difícil. Tem ruas lá que está impassável. Não sei se existe essa palavra, mas você cai de buraco em buraco. E
intransitável. Desculpa. Mas a pé também você cai. A pé também você cai na grota que a água fez. Então nós queremos fazer esse apelo. Já faz mais ou menos 4 meses que estamos fazendo esse pedido. Estamos batendo na porta da Secretaria de Obras e gostaríamos de ver esses pedidos atendidos. Obrigado, senhor presidente. Acabou-se o tempo.
Obrigado, vereadora Miriam. Eu gostaria aqui também de cumprimentar o doutor Fábio, que é o nosso delegado regional aí da Polícia Civil. Ontem nós havíamos já conversado e o doutor Fábio havia... Só um instante, vereador. Doutor Fábio gostaria, nós estamos aí no mês, né, da Polícia Civil, e ele já havia solicitado uma forma de estar aqui para fazermos essa homenagem. Iria usar o nosso grande expediente, ele como autoridade dentro do nosso regimento, isso é permitido, mas eu acho que uma sessão solene, né, registra melhor, né, e fica uma homenagem mais adequada à força, né, da Polícia Civil, né? Então representa, fica mais representativa essa homenagem. Então parabéns aí aos vereadores, e, mas as portas estão abertas, doutor, sempre que quiser, né, e quiser e achar necessário também usar a palavra aqui, as portas estão abertas para o senhor. Bom, na sequência do grande expediente, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, novos colegas vereador. Bom dia, Miriam Garcia. Bom dia, doutora Dina Améria, aqui presente. Bom dia, imprensa. Em nome da ANARI, eu cumprimento todo mundo da imprensa e o povo que está aqui prestigiando. Senhor presidente, outros vereadores que me teve antes de mim aqui, doutora Dina Améria, estavam falando sobre a semáforo, nome faixa. Eu quero falar que eu não gosto muito do uso da tribuna, mas geralmente eu procuro a secretaria e o CMTT, e depois que o Osmar veio para cá, ele mudou a cara da cidade em matéria de sinalização, pastor. É uma coisa, eu já falei no nome do Osmar aqui uma vez, e outros colaboradores, o próprio Mauro José Severiano, aí 6 mandatos, também falou do Osmar, tinha um ofício até pedindo para ser o diretor do CMTT, porque é um cara que está no campo dia e noite na América. Estava fazendo a sinalização lá no bairro Paraíso, na Mariana, era 10h30, ele acompanhando a equipe, e não tem hora. E ele é aquele cara, então a gente tem que tirar, né? Tá, ser justo e também fazer uma referência. Nós cobramos muito aqui, mas também o cara que trabalha também, nós é muito também de ter a humildade de vir aqui e reconhecer. E eu estive andando com ele várias vezes lá na região, que eu não venho aqui para o tribuno nem fazer requerimento. Eu faço e acompanho igual o Mauro. Eu ando mais que eu fazer requerimento, está aqui muitas vezes. Sobre a Vila Mariana lá, eu pedi uma redutor de velocidade, uma lomba faixa. Mas... em conclusão, sabe, fazer uma lomba faz na Vila Mariana ali, na Avenida Morumbi, em frente ao Mercado Moreira, por ali, que não é porque eu vou de sábado a pé com a minha esposa e meus filhos para a missa, mas é porque a velocidade à noite lá parece um GO, doutor. E depois descendo o feirão ali da Rodolfo Canã, o pastor Marcelo conhece muito lá também, em frente ao Mercado do Valmir, Mercado Moreira, Ribeiro, também outro pedido, uma lomba faz. Para ele não fazer ali pista de sábado à noite, que é um movimento dos dois lados, lá dos comércios. E aí, ali, cada um quer tem uns jogos que quer fazer gracinha. E acaba comprometendo a vida de gente aí. Sobre aquela rotatória no frente do Posto Paraíso, que é um diâmetro muito grande, o Frei Valdeir já foi levado lá, já fez estudo que o diâmetro que é isso, é aquilo mesmo, não tem. Mas aí, em compartida, o CMTT junto com a gente, pedir uma revitalização daquela rotatória, que é uma das maiores de diâmetro na cidade de Anápolis. E sobre a entrada ali no São Joaquim, há um pedido também de uma rotatória, que o Osmar estudou, fez estudo, que é um pedido da Ediluz, que é a dona da panificadora lá, que tem problema dos fregueses chegar e as pessoas passar por aquele meio. E lá, perto da Paróquia de São Joaquim, na entrada de São Isaías, pedido do padre Rogério, da comunidade lá, não só para mim, para o Lisier, está lá também, participa, e também o Vicentino, fica ali a creche do Vicentino, uma rotatória para organizar e disciplinar o trânsito. Então, eu vi o meu antecessor aqui falando, mas tem aqui um pedido e resposta. Aqui, em resposta ao ofício 045, né, o 0172, aqui no final eu falo, sem mais momento, retiramos para até e tínhamos consideração e colocar em termos de disposição. Informamos que vai ser aguardado, vai estar aguardando para implantação, que vai se atender todas as demandas para o local da Avenida Pedro do Vigo, e sem mais momento, com esse BRT que está fazendo, Dinamera, que é um convênio do governo federal, das calçadas, não Pedro do Vigo, mas na Brasil, está dando outra cara, como vai ser o viaduto aqui também, né? Como diz? Os calçadões é para isso, é para o do ônibus passar também, né? Então, está aqui todos os pedidos. E aqui está a resposta do CMTT. Então, vai ser tudo implantado nessa mobilização que está sendo feita na cidade e já está aparecendo esse serviço. E outra coisa, Vitor, eu queria falar para você, esse negócio de mutirão, eu acho que atende o pedido de Vossa Excelência, eu acho que o prefeito está preocupado com toda a cidade. E tem um cronograma lá de todo mutirão, toda a região, independente que A ou A ou B, né? Mas vai ser executado, né? E a sua região vai ser contemplada. E outra coisa, o senhor está acompanhado, aquele dia de um feriado, o senhor estava lá com a equipe lá, fiscalizando a obra na praça, e eu até brinquei. Ei, vereador, o senhor tem moral com o prefeito. Eu quero ter a moral com o senhor. Eu ia lá até tomar, pegar um pouco do suor do senhor, passar, me ter moral no feriado, fazendo lá a revitalização na praça, que é frente à residência do senhor, mas não é por causa da residência do senhor. O senhor vai contemplar várias pessoas ali do São João, que é uma antiga reivindicação. E com aquela praça vai dar, embelezar o bairro São João e valorizar mais o bairro São João. Senhor presidente, desculpe, passei de horário, estou devolvendo a palavra.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Ger Cabeleireiro por até 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal, público presente. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso dessa tribuna nessa manhã, em primeiro lugar, para agradecer a gentileza do Dr. Ruiter em nos atender e explicar, porque o papel do vereador é esse, de buscar as explicações para os problemas relacionados a todos os segmentos da nossa sociedade e, consequentemente, buscar a solução. Onde o Dr. Ruiter teve uma explanação, né, que, de certa forma, foi satisfatória. Nós entendemos toda a problemática da pasta da saúde, mas também entendemos que a população, que no momento mais complicado de suas vidas, elas precisam de obter o atendimento para que possa se restabelecer. E nós sabemos da dificuldade que nós estamos enfrentando com a falta de médicos, e sabemos também que para suprir essa necessidade, precisa-se de buscar os concursados, e muitas vezes não é interessante para aqueles que prestam um concurso trabalhar nos PSFs, e aí onde enfrenta a dificuldade. Às vezes, vereadora Dinamélia, você que é uma médica, e sabe, talvez melhor que eu, né, das dificuldades que é para um profissional enfrentar, né, o banco da faculdade, né, por vários anos e depois não ter o reconhecimento devido. E aí onde a população acaba ficando refém dessa situação. Porque, vereador Vilmar Silvestre, o profissional que se qualificou, ele quer ser bem remunerado. Não é mesmo? E o concurso, foram chamados 11. Dos 11, só dois compareceram. E não vai ficar. E não vai ficar. E outro detalhe importante, que o concurso não atingiu os cirurgiões. Nós ficamos mais uma vez. Né? E aí a secretaria também está refém dessa situação. Eu gostaria aqui de dizer para a população napolina que onde eu andei, na época que eu estava buscando o apoio para vir para essa Casa de Leis os representar, eu falei da possibilidade de uma descentralização da saúde. E essa descentralização começou a acontecer com a implantação de novos PSFs e da UPA. Agora, para que a saúde funcione, não é só levantar as estruturas, precisa aparelhá-las, precisa de ter um quadro de profissionais qualificados. E aí, onde vem um outro problema, que na cidade de Anápolis, em várias, como se diz, problemas de saúde, por exemplo, questão de cirurgias de alta complexidade, nós somos limitados. Pelo que eu pude perceber, nós não temos um contingente de profissionais, cirurgiões, tão grande assim na nossa cidade. E os que nós temos, eles não atendem, a grande maioria não atende pelo SUS, porque talvez não é conveniente financeiramente, não é? Então, quer dizer, tem cirurgia de alta complexidade que o médico recebe por ela R$300, R$70, logicamente que tem o salário fixo dele. E aí, eu vejo uma situação em que o administrador ele tem que trabalhar com punho forte. Buscar do governo federal
um minuto.
Esta possibilidade de investimento nessa área. Ou até buscar profissionais fora. A população não pode ficar refém dessa situação. Entendo perfeitamente as dificuldades que essa pasta. E aí eu vou dizer, eu vou tecer aqui um elogio ao doutor Luiz Carlos e ao doutor Ruiter, porque eu estou vendo o esforço que eles estão fazendo. Agora, não adianta nada você ter um baita de um secretário e não ter condição para fazer. Agora, nós sabemos também que existe um TAC e que precisa ser conversado isso novamente com o Ministério Público, porque com o TAC estava tendo essa condição de contratação. Não é? Então nós temos que ter essa conversa. E essa Casa de Leis tem que conversar no Ministério Público, porque com o TAC isso poderá ser resolvido. Agora, eu estou tendo uma conversa, né, irei exaurir todas as minhas dúvidas com o secretário e com a secretaria, todos os profissionais da Secretaria de Saúde, para que isso seja de imediato, com a maior urgência, resolvido. Porque a população está sofrendo. Nós não estamos tendo médicos nos postos de saúde, e eu não posso culpar o secretário nesse momento, eu seria injusto, porque existe um sistema, mas eu estou, quero que a população napolina fique bem informada que o vereador Jeff, com os demais vereadores, estão se esforçando ao máximo para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. Eu não vou deixar de ir e vir no prefeito, no secretário, no Ministério Público, se for o caso, para que essa situação seja resolvida. E a população de Anápolis saia ganhando com isso. Eu vou ceder uma parte rapidinho, vereador Mauro Severiano, para Vossa Excelência.
Eu só quero parabenizar Vossa Excelência, porque quando você falou o nome do Dr. Ruiter. Quero parabenizar você por essa colocação. Dr. Ruiter é um homem público, de espírito público. Todas as pessoas que eu mando procurar ele lá, ele sempre atendeu muitíssimo bem. Eu acho que é um odontólogo que está no lugar certo. Ele é um dos administradores também da Secretaria de Saúde. Pessoa simples, que vê o sofrimento da população dia a dia, como o doutor Luiz Carlos. Então, parabéns a essas colocações que você falou para o doutor Ruiter, e eu junto a você com essas palavras, doutor Ruiter, e parabéns mais uma vez por essa gratidão. Gratidão, eu não vou dizer.
Reconhecimento
pelo trabalho do doutor Ruiter e do doutor Luiz Carlos, só isso.
Muito obrigado. Senhor presidente, eu tenho 1 minuto e 8 segundos. Eu gostaria aqui de entrar na fala do vereador Vespa e dos demais que me antecederam, para dizer dessa inércia, às vezes, de alguns profissionais, né, que eu respeito todos. Mas é inadmissível, vereador Eli Rosa, é inadmissível que um requerimento, o vereador Mauro bem falou aqui, o requerimento é uma arma, é uma faca sem corte. É uma faca sem corte. Aí a gente aqui, os vereadores, que tem um compromisso com a população, que confiou o seu voto para os representá-lo, nós ficamos refém, limitado aqui, em requerimentos, que não vai resolver, que não vai ser sequer devolvido uma resposta, para que a gente possa dar uma resposta também para as pessoas que nos procuram, para as demandas da nossa cidade. Olha, é inadmissível que você coloque um requerimento para uma determinada demanda e esse requerimento, essa demanda fica reprimida aí durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, sem uma resposta. Por que que não vai fazer? Por que que não vai atender essa demanda? E você fica lá, a pessoa, aguardando uma resposta sua, e você não sabe o que dizer para a pessoa? Ora, isso aí é, no mínimo, uma falta de respeito para com essa casa. Porque o requerimento, a gente sabe que é uma faca sem
corte. Conclua, vereador.
Tá certo? Senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Finalizando o uso da palavra no grande expediente, convido para o uso da palavra na tribuna o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Outros pares, imprensa que nos acompanha na manhã de hoje. Inicialmente, para fazer nosso líder do governo aqui na casa, vereador Paulo de Lima, inicialmente em relação aos questionamentos que foram feitos aqui sobre a roçagem, muito bem colocado aqui pelo vereador Sargento Alberto, alguns outros pares também explorar aqui esse assunto, e tanto no dia de ontem como também hoje foi colocado esse assunto aqui. E conversando lá na secretaria, apenas trazer alguns esclarecimentos aqui a respeito da roçagem. A prioridade hoje, os senhores se lembram que nós votamos aqui nessa casa um projeto de lei, onde tinha uma proposta até de se aumentar esses valores, mas a Câmara, eu acho que até de maneira sábia, optou por aplicar a multa para aqueles proprietários que não estavam aí cuidando dos seus estabelecimentos particulares. E assim está acontecendo. A questão da roçagem, ela continua acontecendo. Eu coloquei aqui ontem que isso é obrigação do dono, do proprietário do imóvel, e continua sendo obrigação do proprietário do imóvel. Isso está bem colocado aí no nosso código de postura, senhor presidente. Mas, quando nós fizemos aqui também a revitalização do código de postura no ano de 2011, ficou bem claro lá também que a prefeitura estava autorizada a fazer esse serviço e cobrar do proprietário. Teve aquela tentativa de melhorar esses valores da cobrança, porque, na realidade, qualquer valor que você coloque lá, o que está hoje na tabela, ou mesmo aquele valor lá, na maioria das vezes, é prejuízo para a prefeitura, vereador Ger, mesmo cobrando aquele valor. E a prefeitura também, ela não pode estar aí voltando a atenção para limpar terrenos particulares e deixando a sua obrigação, aquela obrigação que vai contemplar toda a população e que é necessário para a população em relação aos serviços públicos, a prefeitura não pode estar fazendo isso em limpando aí terrenos particulares ao invés de estar aí cuidando daquilo que é realmente coletivo, daquilo que é realmente benefício para a população. Mas continua fazendo. Em alguns casos, eu falei agora com o secretário, com o diretor, aqueles casos em que realmente traz risco para a população, risco de segurança, risco aí do problema da dengue, a prefeitura ela continua fazendo e continua também cobrando a conta dos proprietários. Mesmo essas ações que estão acontecendo, vereador Gé, acontecendo nos bairros, igual já teve lá no setor de Vossa Excelência, de roçagem, tapa-buraco, CMTT, mesmo nessas ações aí, vereador Eli Rosa, os terrenos particulares que são limpados pela prefeitura, que são ilimpos pela prefeitura, é cobrado do proprietário, mesmo nessas ações. E quais são esses terrenos? É aqueles, vereador Sargento Alberto, muito bem colocado por Vossa Excelência aqui, essa preocupação. O senhor que é um vereador muito focado aqui nos problemas do dia a dia, principalmente ali da sua região. Mas trazer esses esclarecimentos. Nesses casos, a prefeitura continua fazendo e cobrando a conta do proprietário. Claro que muitas vezes o gasto da prefeitura, o gasto que a prefeitura tem ali, na hora que ele vai receber a conta lá do cidadão, fica longe de cobrir aqueles gastos que a prefeitura teve com aquela limpeza. Por isso que a gente fala aqui, na realidade, então quem acaba pagando essa conta? É a população. A população é que paga para poder limpar o terreno particular. E sem falar no prejuízo que a população está tendo, que quando está limpando o terreno particular, está deixando de fazer outra ação aí em benefício da população para estar limpando o terreno particular e que vai dar, na realidade, prejuízo para a prefeitura. E é a população que acaba pagando isso. Mas está acontecendo, mas a conta está sendo mandada para cada um aí. Nos casos em que já tem a multa, por negligência lá do proprietário, também está sendo cobrada a multa. Todo terreno que a prefeitura limpa, ele encaminha a relação lá para a Secretaria da Fazenda. Aquele que já tiver com a multa também é cobrada a multa. Claro que isso não é um processo que acontece do dia para a noite. É um processo meio que demorado para se cobrar essa multa, mas está acontecendo. E quais os terrenos que a prefeitura está limpando aí de terreno particular? É aquelas solicitações através do 156, através do WhatsApp da prefeitura, através do Facebook. São essas reclamações dos moradores que chegam, geralmente perto de colégio, naquelas travessias ali onde bota em risco a segurança da população. Então, nesses casos, a prioridade são esses locais. Continua se fazendo, mandando a conta, mas em atendimento à população, justamente para trazer mais segurança nesses locais que nós estamos falando, perto de posto de saúde, perto de escola, travessias ali onde a população não se sente segura para poder tá fazendo essa travessia. Então, o secretário César Donizete nos informava que esse trabalho continua sendo feito. Claro que tem algumas prioridades que mesmo com todo esse esforço da prefeitura acaba ficando de fora, mas essa que é a meta da prefeitura. E, inclusive em relação aí ao problema do combate à dengue. E geralmente se tira desses loteamentos aí, desses lotes que a prefeitura está limpando, não é só a questão da roçagem, é muito lixo também. A preocupação maior da prefeitura é justamente em relação ao lixo, porque esse é que traz um risco maior aí da questão da dengue. A população, infelizmente, continua jogando lixo aí nos terrenos vagos e sobra para a população pagar esse serviço que ele é feito através da prefeitura. Mas essas ações continuam acontecendo e tem coisa realmente que a prefeitura não pode ali ficar omissa, ela tem que fazer o serviço, mas a conta está sendo cobrada ali do de cá. Mesmo nessas ações em que a prefeitura está fazendo aí nos bairros nos finais de semana. Uma parte ao novo vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador, pela parte. Quero te parabenizar por você estar trazendo esse esclarecimento, que é importante, mas eu gostaria de contribuir dizendo o seguinte. Eu recebi no início do ano uma comunicação da secretaria para que eu providenciasse a limpeza de dois lotes que eu tenho, enfim. Eu acredito, Luiz, que poderia a prefeitura, o meio de comunicação, divulgar para a população. Por exemplo, hoje a prefeitura vai estar no setor tal limpando os lotes. O que pode acontecer, às vezes, de algum proprietário, ele mesmo fazer a limpeza. O que eu fiz? Eu fui, contratei uma pessoa, fiz a limpeza nos meus dois lotes. Então, quer dizer, se a prefeitura chegar lá, eu não vou ser multado, não vou ser surpreendido quando do IPTU com a limpeza do terreno. Eu já fiz a limpeza, então não tem nenhum problema. Eu acho que seria interessante se a secretaria divulgasse. Por exemplo, Somerville, que foi o assunto que o Alberto trouxe, vereador Alberto, então que divulgasse, então. Vai ser feito hoje na Jaiara, ou seja, lá no bairro que for. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado pela participação. Eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que se tiver uma divulgação melhor, a própria população acaba se envolvendo mais também nessas ações. E em relação à limpeza do lote, que muitas vezes a gente coloca ali aquele valor de tabela, a gente faz ali uma conta do metro quadrado e acha, ou não, isso aqui é suficiente, às vezes, aquele valor, aquela somatória ali é suficiente para se fazer o trabalho. Tem lote aí que a prefeitura vai para limpar e tira de lá vários e vários caminhões de lixo, sem falar de que de vez em quando danifica alguma propriedade ali, por exemplo, como ela vai com máquina pesada, vai com aquela mão de obra toda, se danificar uma... Já teve casos, por exemplo, a prefeitura vai fazer a limpeza com máquina, danificou ali uma propriedade do lado, a pessoa entrou na justiça, a prefeitura teve que indenizar. Então, essas limpezas desses lotes, ela traz risco para o município, para o cidadão, que essa conta acaba ficando muito além daquilo que a gente imagina. Por isso que a prefeitura não tem a prioridade de estar limpando os terrenos particulares. Está acontecendo, nesse caso de risco iminente da dengue, de problema da segurança, mas não é prioridade da prefeitura estar limpando os terrenos vagos, os terrenos particulares. As áreas públicas, sim. As áreas públicas é obrigação do município. O secretário César Donizete está imbuído aí na limpeza das áreas públicas. O que está acontecendo também no caso de algumas áreas particulares que está trazendo risco aí da dengue para a população. Aqueles casos, por exemplo, que a pessoa já foi multada lá e tem foco de dengue, não vai ficar lá o resto da vida criando mosquito da dengue ali. Então a prefeitura vai lá, providencia a limpeza, mas cobra do proprietário tanto o serviço da roçagem, da limpeza, quanto também as multas que já foram colocadas ali devido à negligência daquele proprietário. Então são ações que realmente estão acontecendo, essas ações nos bairros aí, do tapa-buraco, da roçagem, da limpeza, elas vão continuar acontecendo e vai-se também dando prioridade para esses casos.
Gostaria que a mesa prestasse atenção no orador aí.
Em que está se colocando em risco. Eu acho que quem não está ouvindo a minha fala é que está perdendo, vereador. Então eu acho que é um serviço que o secretário garantiu que vai continuar acontecendo e que dando prioridade para esses casos em que se coloca em risco a saúde e a segurança da população. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. E solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Ei, bagunçou o negócio lá. Vereador Mauro. Acho que está abaixo. Mauro José Severiano, vereador Luiz Lacer, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Vesco, vereador Sargento Alberto, vereador Eli Rosa, vereador Frei Valdaí, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Loss, vereador Presidente Cier, José Borges, vereador Pedro Mariano, vereador Hamilton de Faria e vereadora Miriam Garcia. Acordo suficiente, senhor. Desculpa, o vereador GR acabou de adentrar o recinto.
Bom, concordo o suficiente. Fica iniciada a ordem do dia e solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura de dois termos que estão na pauta dessa ordem do dia. Por gentileza, vereadores, gostaria que prestassem atenção na leitura dessas duas proposituras.
Senhor presidente, peço atenção dos nobres pares para a leitura de um requerimento, dois importantes, um ato da mesa e um requerimento assinado pela vereadora Miriam Garcia e vereador Jean Carlos, que solicita uma sessão solene no dia 19 de maio, às 9 horas da manhã, na sede da Delegacia Regional, para homenagem e reconhecimento do trabalho dos policiais civis da nossa regional em Anápolis.
Lembrando que nós estamos aí nas comemorações do dia aí do policial civil.
E um ato da presidência, ato número 01 de 2016, que dispõe sobre a reunião conjunta entre as comissões permanentes para apreciação do projeto do Plano Diretor Participativo e o que delimita a expansão do perímetro urbano da cidade de Anápolis. A presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber o seguinte, artigo 1º, fica determinado a aplicação da urgência no processo de número 015, dispõe sobre o Plano Diretor Participativo do município de Anápolis, e processo número 016, que delimita o perímetro urbano do município de Anápolis, a serem apreciadas nas comissões permanentes, realizando reuniões conjuntas para exame da propositura nos termos do artigo 50 do regime interno dessa Casa de Leis. Artigo 2º. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogada todas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Anápolis, 11 de maio de 2016. No mesmo artigo 50 do regimento interno, no parágrafo único, determina que o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Eli Rosa, ele é o presidente dessa comissão conjunta das comissões permanentes. As comissões são formadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão de Orçamento e Finanças. Essas quatro comissões tornam agora uma comissão conjunta para a deliberação desses dois projetos que agora passam em regime de urgência por um ato da presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis.
E fica também definido a primeira reunião dessa comissão conjunta para amanhã, no horário das comissões, às 8h30. Portanto, vereador presidente da CCJ, vereador Eli Rosa, amanhã deliberando iniciar os trabalhos de deliberação, de agilização dos processos, às 8h30, o horário das comissões. A partir daí, o trabalho fica sob a responsabilidade de vossas senhorias. De fato, bem lembrado aqui pelo vereador, essas comissões estarão atuando em conjunto, mas todos os vereadores estão liberados, como prevê até o regimento da casa, para participarem e deliberarem, auxiliarem na condução dos trabalhos. Então fica aberto, isso já está regimentalmente constituído, a participação de todos os vereadores que quiserem incluir suas emendas, tratar do assunto, sob a responsabilidade da direção do presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Questão de ordem, presidente.
Só a questão de ordem do vereador Luiz Lacerda.
Não, apenas já em relação a pergunta aí feita pelo novo vereador Frei Valdair. Lembrando que as quatro comissões envolvidas aí, para os demais vereadores fica o convite, e para essas quatro, os membros dessas quatro comissões já é convocação. A reunião conjunta já amanhã sob a presidência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas já convocados aí, né, presidente, todos os membros das demais comissões envolvidas na deliberação desse projeto nas comissões. Acredito que é isso, né?
Isso, atendendo a solicitação também do vereador Frei Valdair, faremos a leitura dos membros titulares das comissões pertinentes.
Vou ler o suplente também, né? Importante. Vou ler, com a permissão do presidente,
também.
Vou ler os membros titulares e suplentes dessas comissões. Inclusive, se não houver, vereador Eli Rosa, espaço suficiente lá na sala das comissões, podemos reunir aqui antes da sessão. Peço atenção dos nobres pares para os membros das comissões que se tornarão uma comissão permanente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, vereador Eli Rosa. Vice-presidente, vereador Hamilton Filho. Titulares, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Vereador, sim, ele está me substituindo.
Ele é do PSC.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, representando o PSC. Vereador Luiz Lacerda, representante do PT. Vereador Frei Valdar de Jesus, representando o PSB. Vereadora Miriam Garcia, representando o PSDB. E o vereador Glêmio Martins, representando o PTN. São suplentes dessa comissão: professora Geli, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Jean Carlos, vereador Miguel Marrula, vereador Sargento Alberto, vereador Jackson Charles e vereador Vespasiano dos Reis. Comissão de Urbanismo, Transportes e Obras. Presidente, vereador Jean Carlos. Vice-presidente, vereador Pedro Mariano. Titulares, vereador Eber Mamed, vereador Ederson Lopes, vereador Glêmio Martins. Suplentes, vereador Mauro Severiano, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, Eli Rosa e vereador Miguel Marrula. Comissão de Orçamento, Finanças e Economia. Presidente, vereadora professora Geli. Vice-presidente, vereadora Miriam Garcia. Titulares, Sargento Alberto, Jair Cabeleireiro, Mauro Severiano, Frei Valdair, Paulo de Lima. Suplentes, Glêmio Martins, Ederson Lopes, Hamilton Filho, Miguel Marrula, Jackson Charles, Vilmar Silvestre e Pedro Mariano. Tem que mudar isso aqui, nós dois estamos de suplente aqui nessa comissão. Vereador da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vereador presidente Jackson Charles, vice-presidente Paulo de Lima. Titulares, Vilmar Silvestre, Vespasiano Reis, Vespa, Sargento Alberto, Eber Mamed, Pedro Mariano, Gleim Martins, Jean Carlos e Mauro Severiano. Praticamente quase os mesmos vereadores em todas as comissões. Senhor presidente, são esses os titulares e suplentes dessas comissões. Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma sugestão ao vereador Eli Rosa. Cabe a vossa senhoria essa deliberação. Manter os relatores que estão com os projetos. O relator que está com o projeto do plano diretor é o vereador Jean Carlos. Que seja mantida essa relatoria para adiantar, né, dos trabalhos. Tanto é que ele já está debruçado desse projeto há um tempo. E eu sou relator da expansão do perímetro urbano. Então, que seja mantida essas relatorias, mas aberto para acrescentar emendas de todos os demais vereadores.
Primeiro secretário.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Uma parte, senhor presidente.
Por gentileza, que seja...
Não, é breve. Por gentileza. Eu, como líder do PRP nessa casa também, apoio a ideia do primeiro secretário, que já está debruçado, já está um caminho encaminhado. Que vem outro relator, vai começar lá atrás. Isso também eu pego aí o apoio do que o primeiro secretário, pastor Edson, falou, viu, presidente da Comissão de Justiça, porque o trabalho já está andando, já, né, o presidente? Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Isso é importante, porque nós temos participado de reuniões, inclusive na Associação Comercial e Industrial, juntamente com o CDL, SICMA e outras entidades classistas, e há um anseio para uma agilização desse processo enorme. Isso não está vindo só do nosso executivo, não. Está vindo de toda a cidade. Então, é importante que nós deliberemos com a maior agilidade possível. Obviamente, fazendo o trabalho adequado, como tem sido realizado até esse momento. Mas precisamos de dar agilidade a esse processo, porque, segundo os próprios empresários, a cidade está parada, ou está parando, por questões de insegurança. De insegurança.
Senhor presidente,
os empresários não têm como mais investir ou decidir os seus investimentos enquanto esse projeto não estiver definido, aprovado,
senhor presidente,
inclusive pelo nosso executivo.
Vereadora Miriam Garcia, tem uma questão de ordem, mas eu quero fazer uma retificação. Eu falei a reunião da comissão permanente. Na verdade, é a reunião da comissão conjunta formada pelas quatro comissões permanentes. Peço perdão, o vereador Frei Valdair me corrigiu aqui. Obrigado, vereador. Passo para o presidente.
Posso falar, presidente?
Questão de ordem, vereadora Miriam.
Bom, senhor presidente, hoje ao vir para essa Casa de Leis, eu ouvi uma reportagem que estava acontecendo, eu acredito, com o presidente dos corretores de Anás na Rádio São Francisco. Nessa reportagem, foi colocada as necessidades de mudança, as emendas sugeridas, e eu concordo com Vossa Excelência que toda a cidade está ansiando pela aprovação desse projeto. Só que gostaria, mais de uma vez, esclarecer Parece, quando é falado nas rádios, que a criação do plano e a não votação é da Câmara Municipal dos Vereadores. Não! Nós, vereadores, estávamos aguardando esse plano diretor há quase 2 anos para ser encaminhado da Prefeitura Municipal para essa Casa de Leis. E ele chegou há pouco tempo, e é nossa responsabilidade votar. E como é uma coisa seríssima, que mexe com a estrutura da cidade, quando Vossa Excelência diz a cidade está parada, investimento, quer dizer, nós estamos mexendo com a estrutura da cidade, nós temos que ter muita seriedade e certeza daquilo que votamos, não é, vereador Heber Mamed? Então, eu gostaria de esclarecer a todos que me ouvem, que me assistem, faz 2 anos que essa Câmara aguarda vir da Prefeitura para cá. E agora nós estamos discutindo e querendo discutir com muita seriedade. Nós já vivemos nessa Câmara problemas. Nós já vivemos nessa Câmara problemas no mandato passado de vereadores responderem processo na justiça por causa de mudanças no plano diretor que fizeram, de emendas que foram feitas. O senhor lembra, vereador Luiz Lacerda? Coisa triste por essa casa. Então, a nossa responsabilidade, mesmo sem má fé, sem nada, é grande demais. Nós temos que parar, temos que analisar amanhã de novo. Ouvir o travesseiro, que o travesseiro é um ótimo conselheiro, né, vereador Heber Mamed? Para sabermos as emendas que podemos fazer ou as emendas que vamos aprovar ou não. Então, existe muita seriedade e essa Câmara está cumprindo os prazos. Ela não está atrasando nenhum desenvolvimento e nenhuma formatação de condomínio, de loteamento. Ela não está atrasando. Ela está cumprindo os prazos porque quer voltar com responsabilidade. E eu acho que eu posso falar isso no meu nome e no nome dos 22 pares a mais também. É responsabilidade nossa. Por isso nós estamos estudando, viu, vereador? E amanhã, essas reuniões das comissões, eu vou estar presente, se Deus quiser, e vai ser a primeira, com certeza, de muitas. Obrigada, presidente.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam. Mas as comissões, bem como a Câmara, têm tido essa parcimônia, sim. Nós estamos deliberando de acordo com o que é necessário para perfeita, digamos assim, apreciação do projeto em pauta.
Pela ordem.
Nós vamos conceder, aqui nós temos um projeto na pauta. O vereador, o autor, não está no momento, mas deve estar na casa ainda. Nós vamos conceder a palavra pela ordem aos 5 primeiros inscritos. Posteriormente, depois da deliberação do projeto, bem como dos requerimentos, voltaremos, se houverem mais inscritos, nos dá a palavra pela ordem. Já está escrito Eli Rosa, vereador Mauro, vereador Paulo de Lima e vereador Gerri. De autoria... Ah, desculpa, é um veto. O senhor tem razão, vereador Mauro. Desculpa. De fato, é um projeto prefeito. E vereador Gerri e vereador Luiz Lacerda. Então, no início, a palavra pela ordem, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, nessa última sessão dessa semana, quero agradecer o apoio da população anapolina quando se fala da minha pré-candidatura. Para surpresa minha, senhor presidente, parece que acontece um fato social em Anápolis. Por onde ando, recebo telefonemas de amigos, apoiando a pré-candidatura do vereador Eli Rosa, e eu não poderia deixar de reconhecer o quanto isso é grande para mim, o quanto isso me deixa muitíssimo honrado, mas também muitíssimo carregado de responsabilidade. E reconhecer também que a sociedade anapolina tem crescido, tem desenvolvido seus pensamentos, principalmente sobre a sua responsabilidade, que é colocar como mandatário aqueles que eles acreditam e aqueles que eles confiam. Então não é difícil entender, inclusive é forçoso reconhecer que qualquer um que nasceu nessa cidade, senhor presidente, eu nasci muito perto daqui, mas cresci aqui, trabalhando desde menino nessa cidade, e hoje ter esse reconhecimento é muito honroso, senhor presidente. Quero, mais uma vez,
dizer para toda a sociedade anapolina que nessa campanha vindoura, que não deixem aqueles que têm a coragem, que têm dinheiro, comprar os seus votos por promessas, comprar os seus votos por mentiras, porque a conta que nós pagamos como cidadão, como pai de família, é conta altíssima, é uma pena desproporcional, senhor presidente. Nós estamos vendo aí a necessidade muito grande, não só do Poder Executivo, mas do Poder Legislativo, estabelecer uma relação direta com o povo, tendo no entendimento que o povo talvez seja os 2/3 do inteiro. Eu penso que 1/3 é nosso como militante político. Agora, 2/3 é da responsabilidade da sociedade. E a sociedade anapolina parece que está entendendo isso, presidente. Nós não podemos eleger aqueles que não sonham com um futuro brilhante da nossa cidade. É claro que paixão, amor, essas coisas só acontecem com convivência. E aparecem candidatos nessas horas de campanha dizendo que amam Anápolis, que conhecem Anápolis, que tem paixão por Anápolis. E é impossível gostar de alguém ou de alguma coisa sem ter com ela convivido por longos anos. Mesmo que não seja eu o preferido, que seja outro que ame essa cidade e que tenha, hoje em dia, parece que ser honesto e ser ético passou a ser privilégio. E isso é uma obrigação de qualquer um. Então as pessoas precisam estar pensando nisso e, com certeza absoluta, a Anápolis terá um rumo diferente a partir de 2017, senhor presidente. Obrigado, eu vou para a palavra.
Muito bem. Também para o uso da palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano, com a concessão da líder do PSDB, vereadora Miriam. Por gentileza, vereador.
Senhor presidente, eu quero falar num tema muito importante que o vereador Jean levantou na tribuna da Câmara nesta manhã. Eu já pedi várias vezes, não através de requerimento, ao chefe do Poder Executivo e também outros que passaram, Hernande Paula, Pedro Sayum e também o ex-prefeito Roberto Gomide e este agora. Vereador Jean, aquela região sofrida ali, daquele bairro, anexo Itamaraty, sempre você preocupado com aquela região, também como eu tenho preocupação, que eu tenho muitos eleitores ali, não os eleitores que chegam até no meu ouvido ali pedindo que abram a rua ali da Avenida Mauá até no Itamaraty. E é uma obra barata, vereador Jean. É uma obra barata. Eu, quando era menino, trafegava ali de bicicleta, vereador Gerra. No final da Mauá, existem ali um trieiro ainda. É a coisa mais simples a prefeitura ali. Só falta um aterro, vereador Vespa, para chegar até o anexo Itamaraty. É uma via, não dá 400 metros. Para desafogar aquele trânsito que o bairro cresceu e só tem uma saída do anexo Itamaraty. Só tem uma saída. E não tem mais outra saída. Nem para... que garanta a minha fala, senhor presidente? Por favor. Porque aqui está parecendo banca de peixe de feira. Eu não estou ouvindo eu mesmo aqui. Ou se não, sai do plenário e me ouça.
Vereadores, mais uma vez, o vereador que está com o uso da palavra reclama o direito de ser ouvido. Por gentileza, vereadores.
Então, senhor presidente, eu estou pedindo que desconta meu tempo aí, que ficou uns 40 segundos. Então, eu estou pedindo encarecidamente, não através de requerimento, que o senhor prefeito faz uma obra ali que não precise de verbas federais e nem estaduais, do Tesouro Municipal, que a rua é um estreito, passa só bicicleta e moto, já. Simplesmente é para aumentar ali a expansão ali para o bairro Itamaraty. É coisa mais simples, não ficar dependendo de subir lá no morro, lá em cima. E por último, senhor presidente, eu não sei se o vereador Jacques está aí, mas eu gostaria que ele deve estar ouvindo, ele falou uma palavra mal empregada aí que eu não posso concordar. Eu, como componente dessa casa aqui, solicitando o líder do prefeito, que o prefeito convoca a base dele para discutir os problemas de nossa cidade. Eu acho que não é só a base do prefeito que faz política nessa cidade e também gosta de ver a cidade como ela é administrada. Que nós também, todos os 23 vereadores aí com as vereadoras, é administrador. Então, só convidar a base, eu não posso comungar nas palavras do novo vereador que dizer. Eu acho que ele tem que reunir todos os vereadores, independente da sigla partidária. O destino da cidade não está só na base do prefeito, não. Então, eu gostaria que ele explicasse isso aí. Ele disse que talvez ele não falou, mas está nos anais aí gravado. Que o prefeito tinha que convocar o líder dele nessa casa, que é o vereador Paulo de Lima, e convocar a base que dá sustentação ao prefeito. Nós aqui não pode ser oposição ao prefeito, alguns, mas não a cidade de Anápolis, vereador. Então, ele tem que convocar todos os 23 aqui, e para ver qual o destino que nós, sobre esse requerimento, o que está acontecendo na cidade, administrativamente, politicamente, independente se tem eleição esse ano ou não. Por isso que eu gostaria que ele convocasse, não é só a base, não. Os que votam contra ou a favor, que votam em veto ou não, velho. Todos nós aqui queremos aqui uma cidade boa para a nossa cidade. Cada um tem puxar a sardinha para o seu prato aí. Mas essa palavra dele aí não veio no meu vocabulário. O líder do prefeito convocar a base do prefeito. Isso aí não é tipo de fazer política. Que convoque toda a Câmara numa reunião.
Por gentileza, vereador.
Já estou concluindo que tiraram um tempo aí nas falas aí. Então, eu quero. Não adianta balançar a cabeça que eu faço política assim. Então, o senhor vai ter que me aguentar aí até o final do seu mandato. O meu tipo de fazer política. Então, eu gostaria que ele procurasse o líder do prefeito ou o executivo e convocasse todo o grupo de vereador, independente da sigla partidária. Só isso.
Também, no uso da palavra pela ordem, vereador Paulo de Lima, líder do PDT e do Executivo nessa casa.
Presidente, primeiramente o Jackson tem razão. É a bancada do prefeito, é os 23 vereadores. Não é só o vereador Paulo de Lima, nem o vereador Luiz Lacerda, nem Geli, nem Carlos Alberto, nem Vespa, nem Eber. Somos todos nós. Então, ele... Miriam Garcia também faz parte da base do governo, porque nós fazemos do nosso governo municipal, com certeza ela faz parte, porque ela quer do lado da cidade, ela tem que fazer
não,
parte.
Não, eu sou do lado da cidade, da bancada de prefeito.
Não, ninguém está
vereador. O prefeito vai brigar com
vereadora Miriam, ninguém quer que você seja sentar ao lado do prefeito. Você está do lado da cidade, escondido da cidade. Então, com certeza, nós 23 vereadores estaremos junto com o prefeito para a gente resolver os problemas que estão acontecendo na cidade. E cada um tem seus problemas. O Carlos Alberto hoje mesmo aqui, Sargento Alberto, nosso querido sargento do bairro de Lourdes, que tem uma boa votação, briga muito por aquela região, e está precisando da limpeza dos lotes e tudo mais. Vamos ver o que não está acontecendo, o que os trilhos não estão passando, né? Às vezes está passando só o trilho e não está passando o vagão com os funcionários dele. Então, com certeza, a base que a gente falamos aqui, Miriam, é os 23 vereadores que dá base sustentação à cidade de Anápolis. Nós damos base sustentação à cidade de Anápolis. Com crítica ou sem crítica, ou com os elogios ou não, entendeu? Podemos fazer isso aí, não tem problema nenhum. Vamos falar com o prefeito, vamos falar com quem for preciso. Com o vice-prefeito, se tiver que, né, pode ser o presidente da Câmara. Então, qualquer um, nós vamos estarmos juntos, brigando, juntamente com o prefeito João Gomes, já liguei para ele, já está marcando a reunião, você, Miriam, você, Edson Lopes, todos os vereadores estão convidados a participar da reunião. Não é reunião fechada, não é reunião da base dele, do prefeito. É a base da cidade. Então, pode ficar tranquila que nós, vereadores, respeitamos todos os colegas, com certeza. Entrega a palavra, presidente, para recompensar o do Maurão. Obrigado.
Obrigado, vereador. Também vereador Gerri, em substituição ao líder do PDT.
Senhor presidente, muito obrigado ao meu líder, Jean. Senhor presidente, eu gostaria de salientar aqui que só existe uma boa administração se tiver bons assessores. Se tiver pessoas dessa gestão compromissada realmente, pessoas dessa administração, que goste do prefeito, que tenha. E aí é do servidor e do parte do servidor, parte do prefeito. Por exemplo, o prefeito tem que ter uma simpatia com os servidores ou vice-versa, para que a coisa flua. O que a gente está vendo aqui é um descontentamento muito grande por parte de nossa aqui dessa casa, por atendimentos que, às vezes pode parecer que você está fazendo isso aí como uma forma de angariar votos. Olha, gente, nós já estamos no gozo do mandato. Então, se tem algum secretário, se tem algum servidor que é candidato, então que deixe para fazer campanha lá no campo, lá
na época de fazer campanha. Nós estamos aqui no gozo do mandato, representando a sociedade anapolina. Então, se porventura tem alguns que travam alguma demanda em função de querer que algum vereador seja prejudicado no seu campo eleitoral, isso é bobagem. Nós não estamos aqui fazendo política, não. Nós estamos aqui, no decorrer do nosso mandato, é trazendo as demandas, é trazendo a discussão para essa casa aqui, para que todos saiam ganhando. O prefeito, o secretário, os servidores. Porque, na realidade, o servidor e secretário, eles só têm emprego, a não ser aqueles que são concursados, efetivos, mas os que são cargos de confiança, só têm um emprego se tiver a permanência do prefeito. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que despir-nos, né, dessa questão política de campanha fora da época. Nós estamos aqui é para trabalhar para o povo anapolino, é para trazer a solução para os problemas da nossa cidade. Agora, tudo ao seu tempo. Eu quero aqui, senhor presidente, ainda em tempo, registrar, né, a minha insatisfação, né, com a CELG. Ontem eu falei nessa tribuna, volto a falar de novo para a população da cidade de Anápolis. Olha, nós temos que ter frequentemente as manutenções. Na Rua 19, lá do Recanto do Sol, de 3 a 4 dias... Aliás, geralmente isso acontece à noite, né, na hora de pico, a gente está ficando sem energia naquela região e por falta de manutenção na fiação. Eu sei que terminou meu tempo aí, eu tinha mais para falar, mas volto no outro momento. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem. Finalizando essa primeira parte de concessão do uso da palavra pela ordem, vereador Luiz Lacerda, líder do PT.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas em relação a esse assunto aí de reunião com a base ou fora da base, isso é uma bobagem de conversa de corredor que foi trazida aqui para o plenário. Desde a época do prefeito Antônio Gomide, eu que fui assessor parlamentar também naquela época, e agora também como secretário de assuntos parlamentares do prefeito João Gomes, nunca houve lá na prefeitura convocação ou convite para se fazer reunião com um ou outro grupo de vereador. Sempre o convite foi para todos os vereadores. Independente de que assunto que se vá discutir ali, nunca teve convite separado para base, para fora de base, para grupo. Sempre que o prefeito convoca, desde a época do prefeito Antônio Gomide, o convite vem para todos. E é livre, quem quiser participar, quem não quiser, mas nunca teve essa bobagem de reunião para base. Só pena para esclarecer esse ponto. E quero concordar aqui também, presidente. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência por essa atitude, que, aliás, já deveria estar acontecendo desde o começo da tramitação desse projeto aqui na casa, que é a reunião conjunta das comissões. E certamente vai agilizar o processo, e se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir votar esse projeto aqui nessa casa, porque todos os segmentos da nossa sociedade estão envolvidos na discussão desse projeto, todo mundo quer dar a sua opinião, quer dar a sua sugestão. E quanto mais esse projeto for ficando aqui na casa, mais ele vai se complicando, porque todo mundo, a partir da hora que um segmento vem e dá a sua sugestão, faz uma reunião, todos os outros também vão ter interesse em estar participando, em estar dando a sua sugestão, em estar mudando alguma coisa, e não conseguiremos votar esse projeto se nós realmente não agilizarmos. E quero concordar também com o vereador Ederson Lopes, quando ele colocou aqui da necessidade de se manter os relatores. Volto a dizer, o vereador Jean Carlos, o vereador Ederson Lopes e também o vereador Jackson Charles, mesmo não sendo relator ainda, mesmo o projeto não tendo ainda passado na sua comissão, ele vem fazendo um trabalho de excelência junto a esse projeto aqui na Câmara. O vereador Jean Carlos, eu tenho acompanhado o empenho dele nesse projeto, o vereador Ederson Lopes, então não podemos abrir mão dos nossos relatores, porque já tem um amplo conhecimento desse projeto. Volto a dizer, eu como vereador e acho que os demais também, eu me sinto muito bem representado tendo o vereador Jean Carlos, o Ederson Lopes e o vereador Jackson Charles aí à frente desse projeto. Nesse ponto, eu até falei, a nossa sociedade, a nossa população pode ficar absolutamente segura, porque eles têm amplo conhecimento daquilo que está sendo discutido aqui, e para se dar agilidade a esse processo, eu acho fundamental que eles sejam mantidos aí como os relatores
desse projeto, não só do plano diretor, mas também da ampliação do perímetro urbano. Obrigado, senhor presidente.
Concordo com Vossa Senhoria. Apesar que o senhor soprou primeiro antes de morder, mas a proposta deveria ter sido já desde o início, mas eu acho que chegou em bom momento, porque agora estamos realmente finalizando, já colhemos praticamente todas as propostas oriundas de outras entidades. Então, acho que a situação agora, eu acho que já está no momento de finalizar. Já temos as documentações pertinentes também. Portanto, é hora de, agora sim, agilizarmos e definirmos essa proposta. Eu estou sem secretário.
Senhor presidente. Presidente. Presidente.
Por gentileza, vereadora Mia.
Questionando o regimento.
Pois não.
Para votação também, para requerimento, tem que ter dois terços da Câmara, porque, infelizmente, nós temos...
Não, nós temos que ter maioria dos vereadores para deliberação. Nós precisamos ter 12 vereadores.
Quanto?
Maioria simples do plenário, vereador. Acima de 8, de 1
tem
terço.
10. Tem 10, senhor presidente. Não tem 12. 11 agora, com o sargento Alberto chegou.
Estou sendo secretário há 12 com o vereador Edson, então qualquer quórum que se queira está completo o quórum. Agora sim, mas já está instituído aqui um auxiliar, a nossa secretária Miriam Garcia.
Nós não vamos ter a votação do projeto, não?
Sim. Por gentileza, leia a ementa do... Mas tem que ler, por gentileza.
Em única votação, projeto Prefeito Municipal, projeto número 21 do ano 2016, veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 70/2015, que foi instituído no município de Anápolis o programa de aproveitamento de madeiras de podas de árvore, PROAMP, que otimizará a utilização dos resíduos orgânicos oriundo das podas de árvores, inclusive no que diz respeito ao trabalho realizado pela Diretoria de Parques e Jardins da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da outras previdências. Está a pedido de vistas, presidente?
Vistas formalmente solicitadas, portanto, estão concedidas as vistas.
A quem, presidente? Se for o Marrula,
tudo
não
indica
está
que
presente.
É o vereador Marrula.
Mas a vista não pode ser concedida quando não está presente. Não pode ser concedida quando o vereador não está presente.
Mas ele solicitou formalmente.
Eu sei, presidente, mas se ele não está presente no momento...
Senhor presidente, eu peço vistas desse projeto.
Qual o projeto?
Projeto que acabou de ser lido.
Eu assinei.
De autoria do executivo.
Só um minutinho. Eu assinei aqui, ó, agora mesmo. Pedindo
então,
vista.
Desculpa, então, vereador Pedro Mariano pede vistas. Desculpa, vereadora Miriam, a assinatura é ilegível, a nossa assessoria não colocou o carimbo devido, portanto, houve aqui esse equívoco. Mas, vereador Pedro Mariano pede vistas e as vistas estão concedidas.
Tá, obrigada. Presidente, eu vou passar o nosso primeiro secretário.
A vereadora Miriam devolve a secretaria ao vereador Ederson Lopes, por gentileza, vereador.
Moção de pesar, de autoria da vereadora professora Geli, assinada por diversos outros vereadores, à família da professora Maria Odete de Brito.
Conforme em outras oportunidades, as moções votamos em separado. Portanto, a moção de pesar à professora Maria Odete de Brito está em discussão.
Discutindo, presidente.
Em discussão, a autora da proposta, a vereadora... Professora Geli.
Senhor presidente, apenas para esclarecer aos pares, professora Maria Odete de Brito é uma professora de história. Aposentou-se no nosso município, mas uma grande batalhadora em prol dos direitos dos professores, sempre trabalhou aí junto ao Sintego, foi professora do Colégio Mauá Cavalcante, professora do Colégio Normal, professora do Colégio São Francisco de Assis, e sem dúvida nenhuma tem um legado extraordinário para a educação e também em prol dos educadores da cidade de Anápolis e do estado de Goiás pelo trabalho que desenvolvia frente ao Sintego. Ela também deixou 4 filhos, a filha dela, professora Priscila, também professora de história, que dá aula no Colégio Normal e também no Colégio Mauá Cavalcante. Sem dúvida nenhuma, grande mulher, uma grande educadora e também filiada ao Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, merece esse reconhecimento pelo trabalho que ela sempre desenvolveu em nossa cidade em prol dos professores. Muito obrigada, senhor presidente.
A proposta de moção de pesar ainda está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando instalação de aquecedor de piscina no Centro de Convivência de Idosos, CCI. Requerimento do vereador Lisier, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Wesley Sabino, bairro Parque das Nações. Requerimento do vereador. O Ederson Lopes, solicitando serviço de tapa-buraco em frente ao lote 24, na rua Água Fria. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Solicitando serviços de asfaltamento na Perimetral Oeste, S94, Anápolis City, quinta etapa. Isso aí é uma luta esse negócio aqui, viu, Pedro Mariano? Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando serviço de limpeza em toda a extensão da Avenida Ferroviário, setor sul com São João. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando patrulhamento e cascalhamento na via que dá acesso à Fazenda Buracão. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de conclusão de malha asfáltica na Avenida Central, Vera Cruz. Primeiro vereador Sargento Alberto, solicitando sinalização de trânsito na rua paralela, que dá acesso ao setor Palmares. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando estudos técnicos visando melhor fluidez do trânsito na Travessa Jamaica, acessando a Avenida Pedro do Vico, bairro Nações Unidas. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando instalação luminária na via paralela, saindo do viaduto da BR-414, setor Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando implantação de semáforo no cruzamento da Avenida José Neto Paranhos, com a Visconde de Taunay, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando policiamento preventivo para o setor Estância Vale das Brisas, abaixo do residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando providência para implantação de rotatória no cruzamento da rua Doutor Adriano Machado, no residencial Veneza. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente. Devolvo a palavra. Desculpa, senhor presidente. Ainda tem requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando, em caráter de urgência, estudo para implantação de mais um poste da rede elétrica para atender os moradores dos lotes 17, 18 e 19, na Avenida Patriarca, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem em toda a extensão da Avenida Perimetral São Carlos, segunda etapa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando roçagem na Avenida Dona Elvira. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando limpeza e roçagem na JM2, em frente à quadra 10, localizado no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando iluminação dos postes na rua Carmen Miranda. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviços de tapa-buraco na avenida Planalto, quadra 58, em frente à Igreja Assembleia de Deus, na Vila Jaiara. Agora sim, senhor presidente, são esses os requerimentos de hoje.
Tantos requerimentos em discussão.
Discutindo, presidente.
Discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Nós apresentamos um requerimento aí solicitando a instalação de um aquecedor na piscina do CCI, o Centro de Convivência de Idosos. Nós sabemos que é um grande número de idosos ali que faz a hidroginástica com acompanhamento ali com os fisioterapeutas e tem todo um trabalho específico ali. E lá no CCI já tem um aquecedor, só que esse aquecedor está estragado. Nós não sabemos e para a manutenção dele, está no local muito alto e nós colocamos inclusive a instalação, mas talvez até a possibilidade de conserto desse aquecedor. O importante é que a água da piscina, principalmente agora que começa aí, já estamos indo para o inverno, que seja aquecido para que os idosos possam ali poder ter a aula mais adequada. E junto a esse requerimento, vamos apresentar outro também, para que possa ser colocado ali a acessibilidade no sentido que não há, que as pessoas não escorreguem. Aquele plástico que coloca, eu não sei o termo correto, nós estamos buscando para poder colocar, que é antiderrapante, que possa ser colocado ali próximo das piscinas e próximo dos banheiros também, para que as senhoras e os senhores que fazem ali a hidroginástica não venham cair com a água que sai da piscina e que molha todo o espaço. Então, esperamos ser atendido, porque os idosos ali estão aguardando com ansiedade, porque é uma prática que eles gostam muito de poder fazer ali no CCI. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, professor Geli. Recebi solicitação semelhante essa semana sobre esse mesmo assunto. Interessante e importante. Os requerimentos continuam em discussão.
Escutinhas, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Presidente, quanto à instalação de um poste aí, em virtude da alta tensão que existe na paralela ali à BR-153, há uma preocupação dessa instalação. Porém, três residências não são contempladas com poste que faz a ligação direta, e sim ela atravessa por outras residências. Está causando um transtorno. E a gente pede um estudo ali, então, que seja verificada a possibilidade da instalação para dar uma autonomia maior a essas casas lá de receber essa energia. Então, é necessário e é importante. Eu gostaria, então, que fosse encaminhado para que houvesse um estudo e possível implantação. E no segundo pedido aí, quanto a placas indicativas, a Avenida Bem-vindo Machado, eu já disse ontem, veículos pesados que sobem a Bem-vindo Machado com o intuito de acessar a BR-060 ou então a GO-222. E não há nenhuma placa indicativa para que facilite ali a entrada, né, o acesso a essas duas GOs, ou uma BR e uma GO que eu citei aqui. É isso que eu teria discutido nesse momento, presidente. Devo a palavra.
Requerimentos ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Edson Lopes.
Vou discutir um requerimento do vereador Pedro Mariano, que é um asfaltamento ali no Anápolis City. Ali, próximo ao Bretas, existe ali uma marginal ao lado ali do córrego, que tem algumas moradias, né, várias moradias, já antigas, e o vereador Pedro Mariano está presente aí, e até hoje não tem asfalto, e por não ter asfalto, como é a margem de um córrego, está se tornando um lixão. E o meio ambiente constantemente tem ido lá, retirado o lixo, mas as pessoas imaginam que ali é um local abandonado. Infelizmente, a falta de educação ainda tem se feito prática na vida de alguns. E essas pessoas realmente, eu venho reforçar aqui o requerimento de Vossa Senhoria, vereador Pedro Mariano, as pessoas têm realmente sentido muito incomodadas, e o asfalto ali traria um grande benefício não só para os moradores da região, mas para a cidade em si, né? Porque é um bairro, né, que está todo asfaltado e tem ali duas ruas que não tem asfalto numa região, vamos dizer, nobre. Inclusive foi tirada ali a invasão, né, daquelas casas que tinham ali na perimetral do Anápolis City, mas não asfaltou. Então fica como se fosse um local abandonado. Então eu quero reforçar esse pedido aí do vereador Pedro Mariano, que realmente sejam asfaltadas essas ruas que faltam. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo aí também, senhor presidente.
Na discussão, vereador Pedro Mariano, posteriormente, vereador Eli Rosa.
Pastor Ed, obrigado aí, eu ia também fazer essa referência, e eu queria que Vossa Excelência também assinasse junto comigo nesse requerimento. E tem um problema sério lá, eu tive lá, É, parece ter uma mina d'água nasce ali em cima, né? É água cristalina, água limpinha, igual essa. Eu fiquei impressionado. Então, tem que cuidar ali. Viu, Lizeiro? Sei que mexe meio ambiente também. Se eu tiver a oportunidade, subiu a primeira rotatória ali, o senhor vira, você vai deparar lá. E a gente fica coisado, porque no Breta vindo, tem um asfalto ao lado, né, pastor? E depois que atravessa a avenida, esqueci o nome da avenida agora, aí já é o chão que dá acesso, né? E outra coisa, pai, é que existe só uma casa lá no fundo da invasão ainda, né? Tem uma casa lá ainda, né? E é, aí outro, né? E aí, então, a gente vai lá, a gente vê. E é uma coisa que não é porque tá no centro, aí toda rua de Anápolis, nós estamos brigando e reivindicando. Mas a gente cobrei já do secretário de meio ambiente, que tem que ter uma proteção naquela mina lá também, pastor Ed, que é judiação aquela mina, que nós não caçamos um jeito de proteger aquela mina, nós vamos perder aquela mina. E a água é vida, gente. E eu peço, senhor, se o senhor quiser assinar junto comigo, para nós ter essa discussão, reforçar ainda o pedido perante ao prefeito e o secretário de meio ambiente e o secretário de infraestrutura, o pastor Ed, e o Lizinha também quiser assinar, e o Eli Rock, vocês são os ambientalistas que brigam muito com o meio ambiente. Então, se podia assinar também para dar esse reforço, para a gente estar vendo isso com carinho. Devolvo a palavra, presidente.
Assinaremos com prazer, vereador. Vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. O Pedro Mariano, eu faço questão de assinar, é mais um requerimento, porque desde o mandato do Pedro Sayão, senhor presidente, já tem requerimento nessa casa, por mim feito, para resolver aquele problema. Inclusive, tem um amigo ali, que é o Domingão da Carroça. E o Domingão agora, na verdade, começa a ressurgir a esperança de... Ele é muitíssimo preocupado com aquela questão daquela mina ali. Essa casa que o pastor Ederson falou lá é uma casa abandonada há talvez há 10, 15 anos que está ali no meio do capim Anapieira, né? virou uma capoeira aquilo ali e é local de esconderijo de malfeitores. Então, essa matéria é demanda e objeto de discussão nessa casa já tem, no mínimo, 8 anos. Então, eu gostaria de ter a honra de assinar com o senhor aí e comigo pode contar, inclusive, para que, de repente, nós podemos, então, realizar o sonho daquelas pessoas e, principalmente, do meu amigo Domingos lá. Obrigado.
A parte, antes de terminar a sua fala, que
sim.
Eu, inclusive, levei lá, agora, recentemente, o engenheiro Leonardo. Ele falou que realmente está buscando, né, soluções ali para asfaltar, mas não me deu muitas esperanças, vou ser sincero, e levei lá, não o secretário do meio ambiente, mas a equipe do meio ambiente, levei-os lá novamente, tiramos foto, mostraram, conversaram com os moradores, mas eles mesmos falam que ali é uma questão que é limpar e o pessoal joga lixo. Então a solução mesmo, cercar talvez, seria cercar ali, não é uma coisa muito boa, mas o asfalto é imprescindível. Então vamos estar juntos aí nessa luta de asfaltar aquela região. Ainda que tenham poucas moradias, mas é importante para a cidade que se asfalte ali para a qualidade de vida para toda a sociedade anapolina. É uma questão muito importante. Obrigado pela parte, eu vou falar, Velho.
Uma parte ainda, velho. Você tem uns segundos para uma parte? Ali mora um policial militar, muito desde o nosso início do nosso mandato, ele tem cobrado. E o Leonardo, na oportunidade que eles estavam mexendo naquela travessia, nós fomos lá, ele me acompanhou. E se comprometeu a pelo menos cascalhar aquela rua ali. Mas no futuro próximo estaria trabalhando no sentido de fazer o asfaltamento. E creio eu que ela consta que é asfaltada. Creio eu. Tomara que não esteja, porque senão seria até um desconforto para todos nós. Mas é importante, essa mina ali existe mesmo, então eu fico, né, eu assino embaixo aí, com certeza, pedindo que reforçando o pedido dos senhores, com certeza, e é muito importante. Eu vou a palavra.
Senhor presidente, é óbvio que a participação do sargento Alberto é importante. Agora, no meu pensamento, não se pode admitir encascalhamento ali, pastor Ederson. Encascalhar aquilo ali é jogar todo o cascalho na mina e dentro do córrego. Porque a primeira chuva que vier, vai embora. Como disse o pastor Ederson, é imprescindível o asfaltamento daquela rua. Obrigado. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Requerimentos ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovados. Sem mais inscrito no uso da palavra pela ordem, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando, senhor presidente.
Vereador Ederson Lopes nas comunicações.
Me permita continuar nesse assunto, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa e vereador Sargento Alberto. Eu acho que nós poderíamos fazer uma força-tarefa aqui, então, como o senhor mesmo falou, vereador Eli Rosa, tem mais de 8 anos que é cobrado lá, o vereador Pedro Mariano está agora nessa luta, o vereador Sargento Alberto, eu quero fazer justiça aqui, que o policial lá realmente me citou, a luta de Vossa Senhoria, que o senhor levou lá também o engenheiro Leonardo. Então é uma questão que são vários e vários vereadores lutando por uma causa e que não é nada é feito ali naquele local. Que nós possamos buscar ali uma força-tarefa e mais qual outro vereador quiser se juntar a nós para que tenha uma solução de asfaltar aquele trecho ali. É fundamental. É, a vereadora Angeli citou em off aqui com relação à preocupação dela com relação à mina. Nós temos essa preocupação também com relação à mina, que se faça um serviço que não venha a prejudicar aquela mina, que é uma preocupação dos moradores também, eles querem preservar aquela mina, mas algo tem que ser feito. Eu estou muito preocupado com relação a esses asfaltos aqui em Anápolis. Eu tenho um pedido ali no São Carlos, na rua S4, já desde quando entrei aqui nessa legislatura, 2013, sempre me é prometido, mês que vem, semestre que vem, em julho, segundo semestre, a última promessa era abril. Não, agora em abril, de abril não passa. Pode falar para os moradores lá que agora em abril faz, não fizeram. Aí era o início de maio, não foi feito. Já estamos indo para o meio de maio. Polo Centro, tem ruas ali no Polo Centro que me prometeram que iam asfaltar, passei para os moradores. Então eu estou muito preocupado com relação a essas pontas de rua, que a promessa de ser feito nunca é feito. E vez ou outra eu vejo uns pedacinhos aí, por pedido de alguns vereadores, está sendo feito em uns locais aí que talvez nem é tão assim urgente quanto esses que são antigos. Então isso me preocupa, né? Nós estamos aqui fazendo um trabalho de base do prefeito João Gomes, dando apoio, sustentabilidade, apoiando as ações, fazendo aqui as críticas sempre construtivas, mas eu fico muito preocupado, porque eu tenho para mim que vai chegar agora o meio do ano, e depois do meio do ano para frente, né? E aí o mandato está terminando, então é muito complicado. Então, fala que não vai fazer, então, fala, não vai ser feito, isso aqui não vai ser feito. Eu acho que é melhor, mas eu estou muito chateado com esses asfaltos que estão sendo prometidos já, para mim, há 3 anos e meio, e nada tem sido feito ainda. Estou muito chateado mesmo, vou aguardar mais esse mês de maio, e se esse mês de maio não fizer essas demandas, eu perco as esperanças. E a partir de junho, o meu discurso vai ser outro.
Presidente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente.
Só vai comunicar, vereador Pedro?
Sim,
mas só um instante. Vereador Edson, existe aí a proposta, está sendo implementada aí duas equipes pela secretaria, justamente para atender essas demandas, pontas de rua. Bom, presidente. Nós temos que acreditar, né? A proposta, e temos que acreditar que vai viabilizar o asfaltamento dessas pontes de rua. Nas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Também voltando nesse assunto, meu primeiro secretário, eu acho que vamos conversar com o Leonardo e retornando de pé. Eu, o senhor Eli Rosa, o Alberto, o Lisier e mais outros, o pastor Vilmar, o Luiz, vamos lá, pelo menos, não sei, vereador, e falar o problema que todo mundo está reclamando para cada um de nós, né, pastor Vilmar? E agora nós vamos lá, porque é uma posição deles. Se você vai fazer, vai. E porque lá tem continuidade do asfalto do lado do Breta, tem o lado Travessão Avenida, não tem. Então faltou continuidade que trabalhar, né? E o asfalto ali com meio fio, nós já vamos. O povo vai evitar jogar lixo, porque os moradores vão olhar, entendeu, Jair? Eu faço também o convite de nós ir lá no primeiro, no secretário Leonardo, e tomar a posição, e depois nós vamos dirigir o secretário de Meio Ambiente. Também referente àquela mina. Tem cuidado que depois que acabar, não adianta nós querer que aí não vai minar água lá mais. Devolvo a palavra.
Bom, sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.